Boa noite a todos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 39ª sessão ordinária de 2017.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senhor vereador.
Gostaria de pedir um minuto de silêncio ao doutor Reinaldo Paine, que foi magistrado aqui no nosso município e em outras cidades da região.
Concedido.
Pela ordem, senhor presidente. E pedi também um minuto de silêncio para a mãe do Wagner, da banda, aquela banda que tocou lá no Grêmio, Rita de Cássia, que está sendo velada no cemitério nesse momento.
Que Deus conforte todos os familiares.
Antônio Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, em nome de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Coloque em votação a ata da 38ª sessão ordinária de 2017. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovado a referida ata. Comunicado. A mesa informa que o vereador Wagner Luiz Ferreira solicitou a retirada dos projetos de lei número 25, número 71 e 86 e a proposta de emenda da Lei Orgânica Municipal número 5 de 2017, atendendo ao disposto do artigo 181 do Regimento Interno. Consulta ao plenário. Os que forem favoráveis à retirada dos projetos permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, estão retirados todos os projetos acima citados. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, realize a chamada dos senhores vereadores, visando a ordem do dia.
Antônio Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos a deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei complementar número 17 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar número 3 de 2014 e suas alterações, que dispõe sobre a estrutura administrativa da prefeitura municipal de Garça e suas autarquias e da outras providências. A mesa informa que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação apresentou substitutivo ao projeto ora apresentado. Consulta a casa se considera objeto de deliberação substitutivo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, o mesmo será deliberado nessa mesma sessão, por se tratar de matéria oriunda da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, de acordo com o artigo 155 do parágrafo 2 do Regimento Interno. Em discussão global, o projeto com substitutivo. Com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra a vereadora Patrícia Morato Marangão.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Bem, o projeto, pelo que eu pude entender, salvo se algum colega tiver alguma outra orientação, nós estaríamos pegando um cargo que era da Secretaria da Educação e passando para a Assistência Social. E, pelo que eu verifiquei também com o nosso novo diretor, essa remuneração, não sei se algum colega pode estar confirmando, é no valor em torno de R$ 3.500. Então, até pergunto se alguém tem essa informação. Mas acredito que seja, né, Rafael? A remuneração em torno de R$ 13.500, né?
Uma parte, vereadora?
Sim.
É o cargo de diretor, né?
Isso.
Acho que é R$ 3.400 e alguma coisa.
Pois bem. E eu estive até conversando com a secretária da assistente social. Ela me falou qual era o programa, que até já foi objeto de requerimento meu aqui, sobre o projeto Criança Feliz. Depois veio todo o detalhamento na resposta do requerimento e que nossa cidade teria que mandar uma pessoa para fazer um curso e aí assumir essa função de direção. Ocorre que nós temos muitos funcionários, até mesmo na secretaria, isso me levou a uma reflexão, que almejam também um cargo de direção. É impossível que num lugar você não identifique alguém que tenha essa capacidade, que hoje está ganhando menos e gostaria de ganhar um pouquinho mais. Então, até eu estive dando uma olhada e encontrei algo que assim se encaixou perfeitamente, que está no plano do prefeito. Valorizar os servidores públicos concursados, procurando nestes pessoas capazes de ocupar cargos de direção, sem a necessidade de cargos em comissão para departamento e secretarias. Então eu penso, será que lá na secretaria ninguém, ela até me diz que a maioria das pessoas já tem a sua ocupação e a atividade toma todo dia. Agora, se for para ganhar um pouquinho mais, a pessoa se desdobra, né? Então, essa reflexão que eu faço, eu não sei se alguém tem alguma opinião diversa e queira comentar. Obrigada.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para a vossa aprovação dessa matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto e do substitutivo.
Doutor Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Não.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Não.
Paulo André Faneco?
Não.
Rafael José Frabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Comunico, senhor presidente, que 9 vereadores votaram pelo sim e 3 pelo não.
Está aprovado por maioria de votos o substitutivo e o projeto de lei complementar número 17, 2017, em discussão e votações únicas. Gostaria de aproveitar a oportunidade e saudar o ex-vereador Juninho, ex-presidente dessa casa. Seja bem-vindo, Juninho. Muito obrigado pela presença. Item 2. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei número 67 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que desafeta a área e autoriza o município a alienar o imóvel que se especifica através da licitação da modalidade de concorrência pública. Imóvel localizado à rua Heitor de Penteado com a rua Sargento Wilson Abel de Oliveira, com a rua Minas Gerais, correspondente aos lotes 01P, 02P e 05P, da quadra 35. A mesa informa que a Comissão de Constituição e Justiça, redação, apresentou uma emenda ao projeto ora apresentado. Consulta a casa se considera objeto de deliberação a emenda apresentada. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, da maioria do plenário. Ante a manifestação favorável do plenário, a emenda será deliberada nessa mesma sessão, por se tratar de matéria oriunda da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão global, o projeto com a emenda. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo... Desculpa. Agora no momento da... Pela ordem. Não precisa se inscrever todo mundo de uma vez, né? Então foi o vereador Reginaldo que pediu a palavra primeiro. Desculpa os demais vereadores, a gente vai fazendo pela ordem.
Com a palavra, o vereador Reginaldo, Parente.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, população que aqui me assiste, também pela internet. Desde a entrada desse projeto de lei 67/2017, eu sempre procurei angariar, amealhar dados para que eu, nesse momento, pudesse me posicionar. Como eu disse, eu analisei primeiramente sobre o prisma formal, verifiquei que o autor é competente para propor a matéria em discussão, pois é da iniciativa do senhor prefeito a propositura de lei que versa sobre vendas de imóvel da municipalidade. Também foram devidamente observados os procedimentos legislativos previstos no regimento interno desta casa. Não há, sobre a minha ótica, ofensa a qualquer dispositivo de lei constitucional ou infraconstitucional. Como bem frisou o parecer jurídico da douta procuradoria dessa casa, o projeto de lei 67/2017 encontra-se apto à apreciação do seu mérito. Analisando o mérito, eu, antes da análise do mérito, gostaria de realçar o meu respeito, a minha consideração pela figura do ex-prefeito, senhor Alcides Faneco. Seu trabalho à frente do Executivo por quatro mandatos, né? Ele esteve à frente do Executivo. Então, pessoa que eu, como eu frisei, considero, tem muito respeito, grande administrador. Também gostaria de destacar a importância da Estação Ciência. Como eu analisei a matéria veiculada via internet, também via jornal, ela, sem dúvida, mostra-se essencial a dinamizar a educação e o conhecimento em nosso município. Motivo pelo qual eu entendo e vou estar cobrando a atual administração de dar seguimento a esse projeto. Contudo, como eu tenho dito desde o meu primeiro dia como vereador, eu não defendo a minha opinião, eu não defendo a opinião de partido de A, B ou C. Como eu disse, eu procurei buscar subsídios, principalmente em vários segmentos da população garcense. E buscando esses subsídios, depois de analisar vários aspectos dessa matéria, eu cheguei à conclusão que, em consulta, principalmente, né, como eu disse, a população local, pessoas que têm seu comércio no entorno da antiga rodoviária, e quase que foi unânime, né, com relação ao desejo de que a venda se efetive e se efetive nos moldes como houve aí a emenda ao projeto, né? Destinando-o para o comércio, destinando-o para a fomentar atividades comerciais em nosso município. Então, eu não poderia, como eu disse, me posicionar diferentemente daquilo que, numa análise muito fria, muito criteriosa, eu cheguei à conclusão de que a população garcense pede para que a área da antiga rodoviária seja vendida pelo executivo, mas com a finalidade comercial. Também não vislumbro, analisando o valor que, quando da desapropriação, né, do acordo efetuado, o município ele gastou cerca de R$1,5 milhão de reais, e hoje a venda está sendo proposta por R$2,279.970, conforme o laudo de avaliação acostado. E
uma parte, vereador.
Pode falar.
Não, apenas para... O vereador Bacana está questionando aqui. Apenas para confirmar o valor, foram R$600 mil na parte externa, né, desapropriada em 2012, e R$1,3 milhão na parte interna.
Então dá
R$1,900. Acho que é exatamente esse valor.
Então, verificando, o valor hoje é R$2,279.970.
Só para fazer uma correção, depois teve o gasto com o projeto lá, que já está em 2 milhões e pouquinho já. Entendeu? Então, assim, então, já tem um gasto de mais de 2 milhões de reais.
Então, e o laudo, ele apresenta esse valor. Então, analisando, não vejo prejuízo ao erário. Eu sei que esse dinheiro vai ter que ser reposto no QESE, na verba do QESE, e então não haverá prejuízo ao erário garcense. Outro aspecto que eu acho primordial é que serão mantidos os marcos da antiga rodoviária, que seja o relógio e o portal, sinônimos, né, da nossa cidade, lembranças que devem ser mantidas inquestionavelmente. E para finalizar, eu entendo que o local realmente deve ser utilizado como bem foi especificado na emenda do projeto de lei. Ele deve fomentar e ser utilizado para o comércio, para fins de nós alavancarmos no nosso município uma possibilidade de geração de emprego, bem como de eventuais aumentos de arrecadação de tributos, tendo em vista que a nossa economia está em declínio. Então, nós precisamos buscar ações que viabilizem o crescimento da arrecadação, que viabilizem a origem de novas ofertas de emprego em nosso município. Então, analisando friamente, quem me conhece sabe que eu analisei, discuti com inúmeras pessoas, como eu frisei, para que nesse dia eu chegasse aqui com muita seriedade, sem qualquer partidarismo, sem qualquer, totalmente isento, e poder dizer o meu sim para esse projeto. Também reafirmando a importância da continuidade da obra e realização da obra Estação Ciência. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio José Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, os que compõem, os vereadores, a plateia presente e os internautas. Bom, meu posicionamento, claro, já deixei bem claro aqui de outra vez, outra oportunidade que eu estive aqui, contrário, porque acredito eu que o local ele foi desapropriado E andando pela cidade, eu conversei com muitas pessoas que tinham comércio naquele local. Tá? Eles tinham comércio naquele local. E, gente, é a mesma coisa de eu chegar aqui no Banco do Brasil e falar, sai daqui, Banco do Brasil. E daqui 3 anos eu venho e monto outro banco no lugar. É um tapa na cara do comerciante. Então, desculpa, mas é o meu posicionamento. Cada um tem a sua opinião. Agora, foram gastos ali 135 mil. Vai tirar um projeto daquele tamanho dali e os 135 mil vai para onde? Vai para o lixo? Quem pagou? Foi o povo. E o dinheiro do povo não vale nada? Peraí, eu não estou entendendo. Então, assim, eu acredito que não deveria vender de novo, gente. De novo vai vender? Vai fazer isso tudo de novo? Então, assim, independente de qualquer coisa, gente, eu acho que o prefeito prometeu uma audiência pública. Cadê a audiência pública? Eu não vi. Teve audiência pública? Eu não fui comunicado de audiência pública. Então, assim, ele falou que faria uma audiência pública para a população decidir o que seria feito do local. E não foi feito. Então, fica aqui o meu posicionamento contrário...
Se permite uma parte, vereador?
Sim.
Se você permitir, é claro. Só gostaria de salientar também que para desapropriar também não teve nenhum mandato audiência pública. Tá? Então, assim, para comprar também não teve e para vender também não teve.
Não, mas
então, tá empatado.
Mas eu estou falando de agora, do passado eu não era vereador. Então, assim... Sim, mas eu estou falando de hoje. Então, assim, hoje o prefeito falou que faria.
Uma parte, vereador.
Sim.
Não, eu entendi o seu posicionamento porque o atual prefeito disse que faria a audiência pública. O ex-prefeito não falou nada que ia fazer audiência pública.
E eu sou vereador neste mandato.
Você está apenas cobrando o que o atual prefeito disse, palavras dele.
Isso. Né? Então, meu posicionamento é contrário... E fica aqui a minha posição. Muito obrigado a todos. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Morato Marangão.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha, e também pela internet. Em relação ao que disse o vereador Parente, eu respeito, viu, Parente? Acho que você é bem compromissado, sim. Mas também estive analisando, e como, a exemplo do vereador Paulo André, a exemplo do Bacana, nós acompanhamos desde o começo, pelo menos eu e o Bacana, que começou, na realidade, em 2012. E na época em que foi feita a segunda etapa, os comerciantes eles pediram uma reunião, até eu acho que o vereador Antônio Franco se recorda, nós fizemos na Associação Comercial, vereador. Sim.
Foi minha comissão que pediu audiência pública, inclusive só apareceu lá os comerciantes, prefeito, vereador, acho que se eu não me engano... acho que foi eu, você e o Vanderlei, só que teve presente na ocasião.
Eu fui. Então foi a sua comissão, eu não me recordava disso. Obrigada pela correção. E naquela oportunidade, foi mais ou menos o que o Fábio disse aqui. Eles estavam muito magoados, pois deveriam sair de lá, e alguns com receio de já estarem há tantos anos, se em outro ponto comercial teriam o mesmo sucesso ou não. Aí o assunto foi levado até essa reunião, 3 vereadores somente compareceram, acabou sendo aprovado, todos vocês acompanharam o desenrolar dos fatos, eles saíram e a família acabou aceitando, né, o valor da desapropriação total. E havia também um compromisso, que eu me lembro que nesse dia, Bacana, estava lá o Tadeu Visotto, não sei se você se recorda. E ele disse que o que tivesse que ser feito lá, ele gostaria que tivesse uma homenagem à família dele, pois era uma área de antiga propriedade, se não me falha a memória, Albânia, José Visotto,
Até isso por ele foi mencionado. Então tudo foi analisado, acabou acontecendo, o projeto foi aprovado. E me lembro também que durante já a abertura de licitação, no Tribunal de Contas, uma das empresas fez um apontamento. E diante desse apontamento, eu pedi uma CEI, houve apoio da Câmara, depois ela acabou se estendendo e veio até para este mandato. Naquela oportunidade, nós queríamos saber se o valor de R$ 135 mil era um valor normal para uma planta e também para um projeto técnico daquele estilo, se aqui em Garça algum engenheiro da prefeitura mesmo poderia ter feito. Aí seguiu para este outro mandato, onde foi feita uma nova análise, um relatório final, onde foi dado então o pedido de arquivamento. Então ficou entendido que não haveria nenhum erro naquela contratação da empresa, que seria uma construção light steel frame. E foi então arquivada. Continuou a história, como hoje ainda continua aqui em nossa cidade, e é algo assim muito importante, porque é o coração da nossa cidade, aquele local. Nós temos o relógio, a torre, que serão mantidos, pelo menos isso. Eu acho muito bom, acho muito bom. Mas, em nenhum momento, eu me recordo que foi falado que o prédio seria vendido. Eu me recordo, sim, que o atual prefeito queria para fins comerciais, que aquela área ele não queria como uma estação ciência, se eleito fosse, e que seria destinado ao comércio. Me recordo também que na época comentei, e até achei essa ata, e pude estar lendo a semana passada, que lá a prefeitura poderia continuar com a área, preservar o relógio, preservar aquela fachada que ainda hoje tem, e abrigar esses pequenos comerciantes que nós temos aqui nas praças de nossa cidade. Lancheiros, pessoas que vendem em bancas. E são várias praças aqui da cidade que temos esse tipo de comércio. Outro ponto a ser analisado. Já foi aprovado o projeto para a venda do prédio da antiga ASIG e também da Casa do Artesão. Então, cada um tem uma opinião. Eu, Reginaldo, eu penso que lá poderia ter sido feito algo assim, levar a Casa do Artesão. E como Garça quer ser uma cidade turística, município de interesse turístico, primeiramente, então poderia ser algo padronizado, como a gente vê em Águas de Lindóia, Serra Negra, várias cidades do interior de São Paulo. E que essas pessoas tivessem, então, naquele ambiente, com um jardim bonito, com esses pequenos comércios, incentivando, sim, as pessoas aqui de Garça, incentivando o emprego, e um local digno. Porque até então, eu sei que é uma reivindicação antiga de muitos munícipes, a cidade ter ou um lanchódromo ou algo assim coberto, porque no dia de chuva as pessoas ficam com dificuldade de montar e abrir esse seu comércio que funciona em muitas praças. Eu não sou contra, muito pelo contrário, eu acho que eles têm sim, né, a prefeitura pode permitir, mas por que não oferecer algo melhor? Então essa é a ideia que eu, pelo menos, tenho e tinha. Mas entre vender, a gente não sabe se lá vai ser uma empresa grande, uma empresa pequena, tem essa emenda, a gente não sabe se a emenda passa ou não passa, sobre ser comercial, se é um prédio residencial, depende do que um investidor quer. Então são várias coisas que nos levam a refletir. Que ninguém tem ideia de quem vai comprar. É um valor muito alto, claro, mas é o valor que vale, às vezes vale já até muito mais que isso. Eu, sinceramente, não tenho ideia de quanto seja o valor daquela área. Mas, enfim, gostaria que ficasse entre vender, que ficasse para a nossa cidade como um comércio no qual a prefeitura tomasse conta, mas entre vender, que ficasse para a Estação Ciência. E hoje, até ele não está aqui, até pensei que ele viesse, o professor Letério, que sempre nos acompanha. Ele chegou a colocar em um texto sobre audiência pública. E eu fiquei procurando. Será que o prefeito falou de audiência pública? Procurei no jornal, nos arquivos da nossa rádio, não encontrei. Mas encontrei, acho que o Renato da outra emissora está por aqui. Encontrei da outra emissora ele falando sim em audiência pública. Então eu peço ao Fabiano que coloque, para a gente poder analisar se o melhor não seria isso mesmo, uma audiência pública. Por favor, Fabiano. Poder apagar a luz, Pedro? Pela gestão anterior que tem todo.
Nós temos um projeto que foi elaborado pela gestão anterior que tem todo o meu respeito. Trata-se da Estação Ciência. É um projeto que já está efetivado com os recursos devidamente alocados. Porém, durante a campanha, nós afirmamos que, na nossa visão, o interesse daquela área seria para as atividades comerciais, fortalecendo assim o centro comercial da cidade. É natural que nós temos que, depois da campanha e agora podendo fazer a gestão, nós temos que apresentar para a sociedade uma situação de acordo com aquele nosso compromisso. Então, nós estamos preparando, é claro que nós vamos, dentro dessa apresentação desse novo plano, preservar o projeto da Estação Ciência, mas dar o destino para aquela área de acordo com o nosso compromisso de campanha. Então, nós estamos nos organizando, estamos elaborando um projeto para que apresentemos para a sociedade de forma que a sociedade possa avaliar os dois projetos, o que está pronto e o que nós estaremos apresentando, a solução que nós estaremos dando para poder cumprir com o nosso compromisso de campanha. E a sociedade, com certeza, irá decidir e fazer a opção pelo desejo de conduzir ou uma ou a outra coalição, né, ou o projeto. Então, nós estamos assim, detalhando isso. Assim que nós tivermos uma proposta completa, nós estaremos colocando em apreciação da sociedade, colhendo as opiniões, se possível, após essa avaliação, a gente vai dar continuidade nessa proposta. Ou, se a opção for dar continuidade no projeto que já está pronto, também faremos a mesma coisa, em respeito aos recursos públicos, em respeito ao projeto anterior, mas eu tenho que deixar claro e evidente que é um compromisso de campanha destinar aquela área para a atividade comercial. E nós vamos tentar desenvolver um tema que preserve o projeto da Estação Ciência, mas que também contemple não só o nosso compromisso de campanha, mas como o interesse de se fazer daquela área uma atividade comercial.
Ou seja, melhorar a área daquele local para a área comercial, que deve ser feito exatamente por parte da prefeitura.
É claro, primeiro nós temos que se preocupar em reorganizar as obrigações assumidas pelo município em função do projeto anterior, em função de tudo que já foi realizado com recursos da educação. E na nossa visão, aquele importante espaço do centro comercial, ele tem que gerar empregos, ele tem que criar oportunidades, ele tem que trazer receitas para o município, através da arrecadação de tributos. E o que nós queremos, assim, destinar para que aquilo tenha realmente a vocação principal daquela área da cidade, que é ativar o comércio naquela região. Então, é claro, nós vamos tentar desenvolver algo que contemple esse objetivo, que é o desenvolvimento, a criação de empregos, a geração de renda naquele espaço, de forma que a gente aumente a arrecadação tributária, que gere empregos, que o consumidor garcense tenha a condição de buscar dentro daquele espaço também uma nova atividade comercial que atenda a demanda do consumidor. E junto com isso, nós estamos terminando com a CIG, um projeto de revitalização do centro comercial, que passa inicialmente pela readequação das calçadas, e um projeto futuro mais ambicioso, que é uma remodelação, uma revitalização total do centro, com calçadas mais amplas, com os instrumentos devidamente colocados no lugar certo, o passeio correto, acessibilidade, piso tátil, uma série de coisas que valorizam e consequentemente, essa valorização visa contemplar as demandas do consumidor.
Perfeito, para ter um prazo já exatamente, quando o projeto será pronto, apresentado à população?
Eu acredito que dentro de 90 dias, a gente tem uma proposta preliminar para que as pessoas possam apreciar, e eu acho que nesse momento nós deveremos conduzir uma consulta pública, uma audiência, para poder avaliar essa intenção.
Perfeito, Fabiano. Bom, então, eu acho que uma boa parte do discurso foi até semelhante ao que o Reginaldo Parente falou, fomentar o nosso comércio, como também já defendi essa tese. Agora, entre colocar à venda o espaço e a gente não saber o que será, e entre a estação ciência, eu acho que deveria, em respeito à nossa população, essa reflexão, essa humildade de fazer a audiência pública. Eu sei que muitos podem dizer, mas o público que sempre vem é sempre o mesmo. Eu acredito que as pessoas iriam se manifestar, né, os favoráveis, os contrários, e nós ficaríamos até também mais confortáveis sobre o assunto. Então, o prefeito ele tem esse compromisso de fazer ainda a estação ciência, o qual eu acho ótimo, excelente, porque nosso município merece, mas também fica a nossa preocupação. Tirar um dinheiro que já está lá. Será que depois vai dar certo fazer outra planta, como disse o Fabinho, uma área igual a essa? Então, são coisas que devemos refletir. Eu pensei bastante sobre o assunto. Confesso que no comércio, perguntando, eu não estive. Como eu sei que tem um vereador que esteve andando ali pelo comércio perguntando, né? Eu sinto dizer que não fui. Mas conversei assim com outras pessoas que foram dando opiniões. Também pude ler bastante em rede social. Pude ver a manifestação de todos da área da educação. Pude até num texto, que foi, acho que, publicado até pela Sandra Pim, por que foi escolhido aquele local para ser a Estação Ciência. Então, quando você começa a usar um pouco a sensibilidade, ouvir, refletir, você começa a ter uma opinião, talvez diferente, sim. Eu acho que o importante é isso. A gente não ter vergonha em dizer que pode ou não mudar a sua opinião. Isso eu acho que é louvável também. Então, analisando todos esses dados, eu fico hoje contrária à venda do espaço. E digo mais, a área foi desapropriada. Está no Código Civil, artigo 519. Se a coisa expropriada para fins de necessidade ou utilidade pública ou por interesse social não tiver o destino para que se desapropriou ou não for utilizado em obras ou serviços públicos, caberá ao expropriado direito de preferência pelo preço atual da coisa. Então a gente sabe que, primeiramente, é a família Visotto que terá esse direito. Então, acho que são coisas que ainda vão demorar para acontecer na nossa cidade. Mas vamos aguardar. Mas eu gostaria, sim, que houvesse essa audiência. Eu acho que...
Uma parte, para mim.
Sim, Wagner.
Eu fiz uma emenda aí, vocês sabem, para o local se vendido, ser apenas para comércio. E fiz também hoje um protocolo pedindo para o prefeito uma resposta aonde vai ser a Estação Ciência, quando vai ser e se tem o tempo determinado para começar. Então, acho que a gente vai ter essa resposta também. Então, obrigado.
Obrigada. Eu acho até que eu já fiz também um requerimento perguntando, ele respondeu que não daria fim a esse projeto, mas acho que ele não colocou o local em que ele pretende fazer, né? Se não ali, qual outro local? Mas acredito que alguém da base deve já saber esse local, né? Vamos também ouvir o outro lado. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, esse assunto já foi exaustivamente debatido em várias sessões. Todos conhecem o meu posicionamento. Eu acompanhei a elaboração desse projeto desde o início, conheço cada detalhe do que foi feito, do que foi realizado do que foi pensado, do que foi idealizado, e eu não podia ter uma postura diferente. Respeito a posição de todos os colegas, viu, parente? Principalmente você que já se manifestou aqui. Respeito muito o posicionamento de todos, sem dúvida alguma. Mas acho que é importante a gente voltar um pouquinho no passado, novamente, entender exatamente o que aconteceu. Né? Falo que a história toda começa em 2012, início de 2012, a administração do prefeito Cornélio, quando ele desapropria uma parte, apenas a parte interna da rodoviária, pelo valor de R$576.845, com recursos provenientes do Fundeb, recursos da educação. Em 2013, então, o prefeito Faneco assume o mandato e nós tínhamos, então, um recurso já da ordem de quase R$600.000 investidos nessa localidade, recursos da educação, e nós tínhamos já, não é de hoje, uma grande motivação para implantar na cidade um projeto forte na área de ciência e tecnologia, algo revolucionário, algo inovador, algo moderno no campo do conhecimento. Isso já vinha da outra administração dele, quando ele fez o Polo Arte, quando fez o polo de esportes. Tinha essa ideia do polo de educação científica, tecnológica. Então, tudo isso começou a amadurecer. Nós temos um ponto degradado na cidade, que era um ponto degradado, até respeito quem acha que não, mas na minha opinião era sim um ponto degradado, um ponto problemático no centro da nossa cidade, já com uma parte desapropriada com recursos provenientes da educação, ou seja, ali era necessário que fosse implementado algo relacionado à educação, e havia também por parte daquela administração um respeito muito grande pela família Visoto. Afinal, uma família que construiu, ajudou a construir a cidade de Garça. E então, o prefeito fez a seguinte observação, quem trabalhava junto com ele, os secretários, a equipe que sabe disso, isso sempre foi dito, ele disse, se a família não concordar, eu não desaproprio. Porque nós precisamos ter esse respeito com a família. E então foram várias conversas com o Dr. Paulo Visoto, com toda a família. Aquele prédio não pertencia apenas a uma pessoa, pertencia a uma família, havia vários sócios ali, né? Então, essa conversa iniciou-se lá atrás e, obviamente, eles não tinham interesse em se desfazer do prédio, porque ali, além de ter um valor sentimental para eles, havia também uma receita, eles tinham ali receita de aluguel, né, enfim. Mas eles foram convencidos e a desapropriação foi feita de forma amigável, ainda que eles não tivessem concordado com o valor da avaliação, porque na visão deles valia mais, foi amigável, porque houve um respeito mútuo ali, um respeito, uma conversa, foi mostrado a eles o benefício que aquilo faria para a cidade, um projeto focado no conhecimento, na busca, né, na busca da melhoria da qualidade do ensino para os jovens do nosso município. E eles então concordaram, e o prefeito até disse, mas vocês podem ter certeza que nós vamos fazer uma justa homenagem para vocês nesse local. Nós vamos fazer uma justa homenagem à família de vocês. E então, naquele momento, ainda a prefeitura não tinha nem dinheiro. Muita gente questiona, né? Até o vereador Bacana, e com razão, ele questiona. Pô, nós temos recursos de 2012 injetados ali, e é uma verdade, Bacana, é verdade, eu concordo com você, nós temos recursos da educação lá dentro, desde 2012, e que, até agora, a educação não foi em nada beneficiada. Bacana já disse isso na tribuna, e nada a opor em relação a isso. Mas naquele momento, ainda 2013, 2014, a prefeitura endividada, extremamente endividada, começou-se então um planejamento, porque era preciso dinheiro para terminar de desapropriar, e esse dinheiro foi, então, 1 milhão e 300 mil, que era a rua e a parte externa, 1 milhão e 300 mil, que só foi desapropriado no ano de 2015, porque foi necessário planejar o dinheiro para desapropriar o resto e o dinheiro para realizar a obra. Então, tudo foi tendo que ser feito a seu tempo, e havia ainda um outro porém. Não se podia deixar aqueles comerciantes que estavam lá
desamparados, simplesmente chegar lá e falar, saiam. E se todos aqui lembrarem, não foi isso que aconteceu. Lógico que teve gente que ficou brava, é natural, é normal, a gente entende. Mas não aconteceu dessa forma autoritária. Se o prefeito não fez audiência pública, conversou com todos, fez reuniões com eles, e inclusive desapropriou e fez, através de decreto, permissão para que eles ficassem quase um ano lá sem pagar aluguel, para que eles pudessem se organizar. Então, tudo isso foi feito de forma planejada, foi feito com planejamento. Foi, então, contratado um projeto. Aí vem uma outra questão, nós não podemos correr o risco de começar uma obra aqui, também foi outro posicionamento do vereador Bacana, que eu também concordo com ele, que ele disse assim, essas obras públicas levam uma eternidade para ser feitas. É fato, porque a gente está cansado de ver construtora, desculpe o termo, mas construtoras picaretas ganhando obras públicas, e obra que ele tem que fazer em um ano, ele leva 5 para fazer. A gente cansou de ver isso na nossa cidade mesmo, temos vários exemplos, e o poder público fica na mão dessas construtoras. Qual foi o ponto a ser colocado? Bom, nós precisamos desenvolver um projeto que seja rápido. Nós precisamos de uma obra que seja rápida. Então, vamos estudar um método construtivo que seja moderno e rápido. E uma obra limpa, afinal nós estamos no centro da cidade. É uma obra no centro da cidade. Foi aí então que veio a ideia de se realizar um projeto em light steel framing, que é uma obra rapidíssima, né? É uma obra rápida, limpa, e você precisa de profissionais especializados naquilo. Então, o arquiteto que fez o projeto, lógico, houve licitação, tudo dentro da legalidade, mas o projeto foi contemplado em light steel framing. Então, esse projeto foi iniciado, certo? Ele foi iniciado e foi feito com muito cuidado, ouvindo muita gente. Não teve, de fato, aquela pressa, que eu vou dizer aqui, aquela pressa eleitoral, aquela pressa eleitoreira. Vamos fazer a qualquer preço, sai fazendo, vamos atropelar e fazer qualquer porcaria. Não, esse projeto foi e voltou na mão desse engenheiro várias e várias vezes. Esse engenheiro que era de São Paulo veio para Garça diversas vezes, foram muitas reuniões, apresenta projeto, volta projeto, porque essa sala não pode ser assim, esse planetário tem que ser assim, não pode ser assim. Vamos pesquisar, vamos ver qual é o teatro digital mais moderno que nós temos no país, vamos fazer uma obra que seja orgulho para a população de Garça. Né? Vamos fazer uma obra que seja orgulho para a população de Garça e que transforme os nossos jovens, porque nós não estamos mais na era da informação. Muito se engana quem pensa que nós estamos na era da informação. Informação hoje é gratuita. Informação hoje não vale nada. Nós estamos na era da transformação. E é isso que esse projeto visa. Transformar as pessoas. Transformar os nossos jovens. E foi isso que foi idealizado, foi isso que foi planejado. Muitas reuniões com empresas de automação foram feitas. Eu cito aqui a Stauble. Gente, então, eu só quero dizer que esse projeto ele não foi feito nas coxas. Eu respeito quem acha que ali não é o lugar apropriado. Tudo bem, acho que essa vai ser a maior discussão aqui. Não, lá tem que ser comércio. Eu, honestamente, não vejo que o centro da cidade tem que ser apenas comércio. Minha opinião. Nós temos hoje na cidade diversos pontos comerciais fechados e eles não têm loja hoje. Não existe alguém querendo empreender em Garça hoje, em comércio, que não faz por falta de espaço. Ele pode não fazer hoje isso porque a economia não está bem, ele sabe que não vai conseguir vender, mas não é por falta de espaço. Senão nós não teríamos tantos pontos vazios na cidade. Certo? E isso é uma realidade. Se você sair para contar só no miolo aqui, você vai achar mais de 30 portas fechadas. Tá? E essa é uma realidade. Agora, ainda assim, não questiono, respeito, como eu disse, quem pensa diferente de mim. Não estou aqui nem para polemizar, não é a minha intenção. Todo mundo sabe que meu voto vai ser contrário ao projeto, não é novidade para ninguém. Mas eu quero abordar essa questão de forma um pouco diferente hoje, porque o assunto já foi de fato abordado exaustivamente, seja em redes sociais, a gente vê muito apoio à Estação Ciência. Lógico, assim como com certeza o pessoal que vai votar favorável vai dizer que tem muito apoio para que seja comércio, tudo bem, é um assunto polêmico, justo. Eu recebo muitas manifestações de apoio à Estação Ciência, muitas manifestações. Então, tudo bem, não é meu objetivo polemizar. Mas eu acho o seguinte, para mim é um fato, e até que alguém me convença do contrário, de que não realizar a Estação Ciência aí hoje vai causar, sim, perdas financeiras ao erário. Isso, para mim, é fato. E eu explico. Nós temos, então, investidos ali na rodoviária o valor de R$1.800.000, do valor da desapropriação. O preço, o valor de avaliação atual, que veio até nós, que chegou até a Câmara, R$2.200.000 e pouco. Eu fiz as contas, a gente sabe, tá? Não precisamos jogar, que foi feita uma conta básica. Não houve avaliação nenhuma. Tudo bem, ah, tem lá o pessoal que assina. Respeito, mas não houve avaliação nenhuma. Simplesmente corrigiu-se o valor para que aquilo pudesse ser aprovado pelo Tribunal de Contas e ponto. Foi isso que aconteceu. Se você fizer a conta, corrigir pelo índice perfeitamente como determina o Tribunal de Justiça, você vai chegar no valor exato que consta do projeto. Então, essa é uma realidade. Está errado? Não, não estou dizendo, não sei se está errado. Mas foi feito para que não tivesse problema com o Tribunal de Contas, tudo pensado, com um respaldo jurídico, sem dúvida nenhuma. Tem lá, R$2.200.000. Recuperaria, então, o valor da desapropriação. Certo. Porém, é importante que se diga que ali não houve somente esse gasto da desapropriação. Além do projeto, que já foi dito aqui também, que obviamente será jogado fora esse projeto, porque dizer que ele vai ser implementado em outro lugar, quem conhece esse projeto como eu conheço sabe que isso é impossível, é inviável. Quando você faz um projeto desse, tem estudo de fundação, tem a localização de acordo com o sol, se você olhar a janela dele, ele tem um formato que é para o sol não bater direto, enfim, uma série de fatores que quem é da área, nem precisa ser da área para entender. É lógico que você simplesmente não pega um projeto desse e adapta a outro lugar. Não é assim que funcionam as coisas. Então, tudo bem. Esse valor de R$135.000, eu não sei o que será feito dele, né? É fato que é um projeto que será rasgado, jogado fora. Mas eu não paro por aí. Não paro na questão do projeto. Eu vou além. Essa obra, ela não é algo que o prefeito está simplesmente deixando de executar um projeto da administração passada. Aquilo já havia sido iniciado. E eu explico. Ali, você tem a torre mantida e você tem os pórticos, né? Os dois pórticos mantidos e a antiga entrada. E aquilo, aquela parte ficou ali porque aquela parte consta do projeto, né? Foi preparada para receber a empresa agora especializada, construtora especializada, para encaixar aquele projeto ali, certo? Isso é importante que se diga. Ali, a parte que foi demolida, ela foi demolida porque obviamente não seria aproveitada. Ali houve estudos de estrutura, houve contratação de guincho. Ali tem quase um ano de trabalho de profissionais da prefeitura. Ali tem servidor público trabalhando ali. Se você entrar lá dentro, você vai ver que as paredes elas estão chapiscadas, que é o primeiro passo para o reboco. Houve trabalho ali, houve recurso público investido ali. Mas o pior ainda, não é nem o recurso público que nós vamos perder. Não é nem o recurso público que nós vamos perder, na minha concepção. Porque vai perder, isso é fato. O pior para mim é o tempo que nós vamos perder. É o tempo. Porque que o projeto é bom, isso daí eu acho que não está em discussão. O próprio prefeito disse que pretende executar o projeto em um outro local. Ele elogiou o projeto, ele acha que é algo válido para a cidade, interessante. E disse que executará. Porém, como eu coloquei anteriormente, o fato dessa obra ter sido planejada em light steel frame, ela era uma obra para ser realizada em 6 meses. E na hora de se preparar a licitação, no momento de se preparar a licitação, foi colocado 2 meses a mais de margem. Então seriam 8 meses. Essa licitação ela foi iniciada, se eu não me engano, setembro, por aí, acho que foi em setembro, que essa licitação foi iniciada, e como a vereadora Patrícia colocou, houve questionamento de uma empresa perante o Tribunal de Contas, algo que é corriqueiro. Na Câmara mesmo esse ano, nós já tivemos empresa entrando com pedido de impugnação em licitação. É normal, se a empresa sente que ela que há algum desajuste na licitação, ela entra no Tribunal de Contas, e isso foi tomando tempo, e não deu tempo da licitação ser novamente aberta para a administração passada, e depois que o prefeito João Carlos ganhou a eleição, em respeito aos planos dele, o prefeito falou, vou deixar a licitação pronta, está aqui, né? Mas você pode fazer com calma, tranquilidade, decidir o que você vai fazer, afinal você foi eleito, certo? E isso eu não deixo de respeitar, de forma alguma. Ele foi eleito, isso é fato, dizendo que não faria. Isso é fato. Ele realmente disse que não faria e ele foi eleito. Respeito. Porém, ele também foi eleito dizendo outra coisa, não o que ele está fazendo. Porque ele disse o seguinte, que ele implantaria ali um centro de serviços ligados ao comércio. E essa venda não garante nada. É uma venda que, aliás, pode virar qualquer coisa, porque tem o princípio da retrocessão, o direito de retrocessão da família Visoto, que se eles simplesmente apresentarem um documento dizendo que eles querem a área de volta, eles têm esse direito e é incontestável. E se isso acontecer, é o que vai acontecer de mais grave no nosso município, e eu explico por quê. Porque se a família entrar com uma representação, ela tem direito àquele prédio como ele estava antes. E o prédio não está como ele estava antes. Ele foi demolido. E ele vai entrar com uma perdas e danos na prefeitura. E se ele comprar, e se a prefeitura tiver que devolver para ele e pagar uma perdas e danos, nós provavelmente teremos comprado um imóvel por 1.800.000 e vendido por 1.000.000, por exemplo. E aí o erário terá tido um prejuízo por volta de R$800.000. Estou dando um chute, né? Esse valor varia, depende, é questão de justiça. Mas nesse caso, e é por isso até que eu dei meu parecer contrário pela Comissão de Constituição e Justiça, porque nesse caso o prefeito certamente responderá por improbidade. Porque há um princípio, o princípio da economicidade, o princípio da eficiência, há o princípio da continuidade das políticas públicas que deve ser respeitado. Deve ser respeitado. Eu só acho uma coisa, eu respeito todas as opiniões, mas eu só acho que o tempo que nós vamos perder para ser iniciado um novo projeto, num outro local, não sabemos nem, né, o tempo que isso vai levar, uma venda que nós não sabemos no que vai dar, é uma perda de tempo por um motivo tão pequeno, desculpa a realidade, por um motivo tão pequeno, simplesmente porque ali tem que ser comércio. Pô, o nosso comércio, ele está se expandindo, por exemplo, para aquele mesmo lado ali, na Avenida Rafael Paes de Barros. Se você entrar na Rafael Paes de Barros hoje, você vai vendo que ali agora está virando só comércio, lanchonete, e é uma tendência ao nosso comércio caminhar para lá, né? Enfim, não vejo. Honestamente, eu acho que é uma engenharia, eu vejo que é uma engenharia jurídica, uma engenharia financeira, simplesmente para não dar o braço a torcer e falar, eu não vou fazer. Sabe, é como eu enxergo tudo isso. É como eu enxergo. A gente sabe que o projeto vai passar e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas, eu simplesmente, honestamente, eu não vejo um motivo razoável para isso. Estação Ciência no centro da cidade seria, a meu ver, um chamariz para o nosso centro comercial. Um chamariz. Porque ali você teria um teatro digital que seria um dos mais modernos do país, algo extremamente inovador, poderia funcionar inclusive aos finais de semana, ali um polo de conhecimento, algo que você poderia desenvolver uma série de atividades para atrair pessoas para o centro comercial. Tá? Agora, tudo bem, nem todo mundo pensa como eu, o meu voto é não, obviamente, mas eu respeito a opinião de todos e aguardamos as cenas dos próximos capítulos. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Rafael Farabete.
Bom, é que você tem que chamar.
Consulto o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Fernando Santos Bacana pede uso da palavra.
A palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e nos ouve pela internet. Bom, vou ser bem coerente, né, nessa questão, porque já foi amplamente discutido aqui, aliás, né, já foi falado de demora e tal, e na verdade nós estamos, é o meu terceiro mandato aqui, e esse assunto já percorre por mais, eu acho que uns nove anos, mais ou menos, se eu não me engano. Então, simplesmente, o tempo para desapropriar, tá? Demorou nove anos, né? É assim,
uma parte, vereador.
Pois não?
Não, é a primeira em 2012.
É, então,
a primeira
em
2012 e a segunda em 2015.
Mais anos, ou menos. Quanto?
Cinco anos, 2017, 2012 e
tudo bem, que seja cinco anos, mas enfim. A questão que está tendo discutida aqui é a questão de opiniões diferentes, né? E opiniões diferentes é um lugar que é onde vai debater ideias e pensamentos. Lembro que na ocasião onde foi desapropriada a segunda parte, nós fizemos audiência pública, eu era da Comissão de Educação também. E nós fizemos lá na... A Câmara, ela funcionava lá na SIG. Acho que não é minha. E naquela ocasião participou, acho que só três vereadores. No caso foi eu, a vereadora Patrícia, né? Que eu não me recordo bem. E o professor Vanderlei. E todos os comerciantes, todos familiares estiveram presentes na sessão. Todos. E, inclusive, quando ele saiu de lá, quando, naquela ocasião daquela reunião, houve várias manifestações, e ele saiu de lá e falou assim, mas essa audiência pública é para quê? Ah, para pegar a opinião de vocês, vamos levar até o prefeito na ocasião. Ele disse, então a gente veio aqui para nada. Eu falei assim, audiência pública, ela é assim. Você faz uma audiência pública, discute um assunto, faz uma ata, leva para o executivo e ele que determina se ele vai aplicar aquilo que foi discutido ou não. Então, é para isso que serve uma audiência pública. Para você discutir o que está sendo feito, sugerir algumas opiniões e levar até o executivo. Então, é ele que decide. Se caso, que nem no caso naquela ocasião, o executivo já tinha um projeto para fazer aquela estação de ciência. E o que está sendo discutido aqui... Não é a questão de ser construída, não, a Estação Ciência. É o local onde vai ser construído. Que isso seja bem claro para a população. Não quer dizer que não vai ter a Estação Ciência. E não quer dizer que vai ter também, né? Eu acho que a Estação Ciência deve ter. Mas o que está sendo discutido é o local que vai ser construída a Estação Ciência. Tá? Eu não estou aqui, né, defendendo a opinião do prefeito. Isso daí era uma opinião minha desde o início. Eu sempre fui contrário a construção, né, da Estação Ciência naquele local. Por quê? Primeiro, né, o pessoal está falando que está conversando com um monte de gente. Ah, eu converso com... É lógico que tem gente que vai ser favorável, tem gente que vai ser contrária, né? E não dá para você ter uma ideia. Ah, é mil que é favorável, é 3 mil que vai ser contrário. Não dá para você fazer uma pesquisa nesse sentido. A não ser se você for de casa em casa, né, colocar, fazer uma votação, e aí você vai conseguir chegar num consenso. E também explicar para a população o que, que é uma Estação Ciência. Muita gente, se andar na rua, não sabe nem o que, que é uma Estação Ciência. Tá? Primeiro, que quando teve, né, a desapropriação, tanto pelo prefeito Cornélio, tanto pelo prefeito Faneco, eles não passaram na Câmara e não convidaram os vereadores também para discutir o assunto, se achava interessante ou não, até mesmo porque são projetos que eu acho errado, tá? Projetos que você vai tirar recursos da educação, fazer um investimento numa compra de prédio e não passar o projeto na Câmara para aprovação. Isso daí é feito por decreto. Isso daí é competência do prefeito. Então, assim, se ele não quiser discutir o assunto aqui com o Poder Legislativo, ele não discute. Ele vai lá, simplesmente desapropria e acabou. Entendeu? Então, é o quê? É uma prerrogativa do prefeito. Outra questão também... Então, assim, eu não me recordo tanto do Cornélio, que consultou a Câmara, e tanto... do ex-prefeito Faneco, também não consultou a Câmara para desapropriar aquele local. Então, assim, você fica, né? Porque o projeto não passa pela Câmara. E até perguntei para o jurídico, assim, para desapropriar, quando você usa o dinheiro, ele não precisa passar pela Câmara. Agora, para você, e aliás, você está autorizando a venda. Você não está vendendo o prédio. Você está pedindo uma autorização de venda. Agora, precisa aparecer alguém para comprar, né? E alguém que tenha 2 milhões aí, sobrando aí, para poder investir, né? Então, eu acho que está fácil de vender. Se não aprovar hoje, semana que vem já vende, que 2 milhões tá, né, o pessoal está com muita grana aí, entendeu? Porque às vezes você pode dar uma autorização de venda, né? Hã? A São José? Ué, então beleza. Então, Eu acho que
não haja manifestação.
Eu acho que então o pessoal está bem informado, né? Isso é interessante. Mas enfim, se comprar e pagar pelo preço que vale, então o dinheiro vai voltar para os cofres públicos, vai ser aplicado na educação, que eu já... E outra, só para o pessoal que está em casa entender, não é 2 milhões que está sendo discutido aqui. Depois tem o valor do investimento lá também, que parece, se eu não me engano, é 5 milhões, se eu não me engano. Eu acho isso, o vereador Paulo André.
Ele... Uma parte.
Pois não, vereador?
É, bom, no momento, né, até o ano passado, 4.700.
Então não estamos discutindo só o valor de 2 milhões. Depois tem mais 5 milhões que poderia ser investido. O dinheiro do Kézia para reforma de escola, para construção de escola, né? Esse dinheiro já poderia estar sendo aplicado nas escolas e está parado. Já faz quanto tempo? 5 anos parado esse dinheiro. Por quê? Porque se você desapropriou e não fez nada, então ele está um dinheiro parado. No Tribunal de Contas, se você pegar, ele está como investimento. Mas que investimento? Que teve? Nenhum. Porque o centro da cidade, assim, não estou nem fazendo uma crítica construtiva, não sei se alguém concorde comigo ou não. Mas o centro da cidade, você tem uma igreja que está sendo reformada. Você tem uma lanchonete que era tradicional na cidade que hoje está fechada. Você tinha uma rodoviária que mal ou bem funcionava, hoje está em ruínas. Então, nós não temos centro da cidade hoje, que essa é uma realidade. Né? E um supermercado que hoje eu, conversando com as pessoas, encosta um monte de caminhão na frente. Então você anda na cidade hoje, está pior do que um bairro hoje, assim, se você for analisar. É, rodoviária em ruína, estacionamento de caminhão, igreja que fechada. Então nós não temos centro da cidade, entendeu? Então, se você for analisar o nosso município, nós estamos andando para trás, nós não estamos andando para frente. Entendeu? Eu sei que o projeto, a obra seria bonita e tal, mas você tem que ser bom senso, tá? É, o local poderia ser construído em outro local? Poderia. A prefeitura tem até terreno que não precisava nem ter gasto esse dinheiro para desapropriar essa área. Não precisava nem ter investido esse recurso. Mas enfim, isso é uma prerrogativa do prefeito. O prefeito, ele fez a campanha dele, ele ganhou, ele foi eleito pela maioria da população, então ele tem um projeto para ser aplicado e a gente está aqui para questionar ou para tentar mudar a opinião, que é muito difícil. Então eu falo assim porque a gente já questionou várias questões. E é difícil. Quando o executivo ele tem um projeto em mente, poucas vezes ele escuta o prefeito. Poucas vezes. Ele aplica o projeto que ele fez em campanha. Então essa é uma realidade. A gente pode sugerir, pode indicar, pode discutir o assunto, mas enfim, tem um planejamento, né, que está sendo feito, inclusive o ex-prefeito, ele tinha esse planejamento, eu não discuto essa questão do pensamento dele ou não, eu acho que é um projeto, mas sabe qual é o maior problema disso? É que eu acho que isso daí deveria até ter uma lei federal, é que você começa o seu plano de governo no primeiro dia do seu mandato e termina a obra no último dia do seu mandato, porque não haveria esse problema. Como são obras que em 4 anos... é difícil ser construído, aí quer dizer, muda o prefeito, ele tem outro projeto, e daí acontece essa discussão. Então, um planejamento tem que ser dentro do mandato. Você começa a construção e termina a construção. Aí encerrou o problema, esse problema não seria nem discutido, como o vereador que antecedeu disse. Eu estou discutindo esse assunto porque meu mandato é agora, mas eu quero lembrar, vereador, que esse assunto é velho. Então não é um assunto de agora. É um assunto que já vem sendo discutido há vários anos aqui. E se tivesse terminado no próprio mandato, não estaria nem aqui para os novos vereadores estão discutindo esse assunto. Entendeu? Como nós somos velhos vereadores aqui, então a gente continua todo o mandato discutindo o mesmo assunto. E vai saber se no próximo mandato, né, nem projeto deve ter feito, né? Assim, nem termina. Então fica para os outros vereadores discutir o mesmo projeto, de passa 4 anos, 8 anos, 12 anos, e vai discutindo sempre os velhos projetos. Então por isso que eu penso que um gestor público ele tem que começar o seu projeto dentro do mandato e terminar dentro do mandato dele, para não haver esse tipo de problema que acontece. Mas enfim, né? A lei, ela dá essas brechas na lei, então a discussão só vai aumentando. E daí... quem perde é o próprio aluno, é a própria educação, é o investimento que fica parado ali, que eu acho que isso é um crime, tá? Eu acho que isso é um crime. Que nem, você pega escola, cai nos pedaços, e o dinheiro parado, no caixa, no erário da prefeitura. Parece que tem 5 milhões depositados, ou mais, né? Dinheiro do Kézia, que era para ser reformada a escola, está parado no caixa da prefeitura. Entendeu? Então, esse é o que é um crime. Tá? Isso daí ninguém discute. Esse dinheiro deveria estar sendo o quê? Aplicado nas reformas de escola, uniforme...
Por favor?
Pois não, vereador.
Esse dinheiro está parado, mas ele está aplicado, esse dinheiro, correndo juro?
Não, mas está parado, não houve investimento. Quer dizer, se o prefeito chegar hoje e falar assim, eu vou pegar o dinheiro do CAS, vou reformar todas as escolas, ele pode. Entendeu? Mas você tem um projeto em andamento. Você tem um projeto em andamento. Então, por isso que o dinheiro está depositado lá. O dinheiro fica depositado porque não houve investimento. Houve um projeto, mas não houve um investimento. Se tivesse havido investimento, você não teria dinheiro no caixa. Você teria gasto. Entendeu? O recurso. Então o recurso ele continua parado. Entendeu? Só que quem perde com isso? É a própria cidade. É a divergência de opiniões. Né? O ex-prefeito tinha opinião, o outro prefeito tem outra. Então, ninguém ganha com isso. Então, é por isso que eu sempre discuto. Né? Eu acho que isso é difícil de acontecer, mas terminar o seu projeto dentro do seu mandato, aí não teria esse problema. Com relação, até anotei algumas coisas aqui, né? Que sobre a audiência pública, né? A audiência pública, a gente já explicou mais ou menos para que serve a audiência pública. Muitas, às vezes, para você jogar a conversa fora, né? Que é uma realidade, né? Você vem aqui, reúne todo mundo, faz uma ata, entrega para a pessoa e às vezes não executa. A vereadora Patrícia, o vereador Paulo André sabe o que eu estou falando, que acontece isso mesmo e é uma realidade. Se você fizesse uma audiência pública e o que fosse discutido fosse aplicado, aí tudo bem, aí a gente pode discutir uma audiência pública. Vamos discutir uma audiência pública aqui, vamos juntar todo mundo. Todo mundo vota que não quer a Estação Ciência ali. Se fosse tão fácil assim, aí tudo bem, a audiência pública seria muito válida. Mas simplesmente é para discutir um assunto que às vezes a finalidade não é igual ao que todos têm a sua opinião. Mas enfim, a audiência pública é importante para a população saber também, né, o que está sendo feito e o que não está sendo feito. Então essa é uma questão que eu acho que deveria ser abordada aqui. A vereadora até lembra, a vereadora Patrícia, da questão da CPI. Tá? E ela citou aqui que a Câmara foi favorável. Não foi favorável a Câmara. A Câmara foi 5 vereadores favoráveis, né, vereadora? Então, assim, era o suficiente, mas de 13, 5 é menos da metade. Então, nem todos apoiaram a CPI, que eu acho que é bom registrar aqui, né, para deixar bem claro. Mas, enfim, na ocasião foi aprovado. Eu não dei... Meu ponto de vista foi outro, mas não quero nem voltar atrás, só para fazer esse questionamento aí, que não foi a Câmara, né? Foi 5 vereadores, menos da metade, né, que foi favorável à abertura da CPI, que a própria vereadora fez a indicação para apurar a questão lá do gasto com a planta, né, da rodoviária, né, da antiga rodoviária para a Estação Ciência. Mas, enfim, eu acho assim que eu voto favorável porque, desde o início, né, todos sabem que eu fui contrário à desapropriação com o dinheiro da educação para fazer naquele local, né, a Estação Ciência. Eu acho que poderia ser feito em outro local. O investimento é muito alto com a desapropriação e também, depois, o gasto com a construção. Se a prefeitura, eu acho que deve ter terreno aí, daí você já economizaria esses 2 milhões quase, se você tivesse o terreno público. Então, quer dizer, você ia gastar só o dinheiro do investimento do prédio. Né? E já indicaram alguns locais, né, que até na outra legislação, quando teve audiência pública, o pessoal questionou para fazer ali do lado da biblioteca, aí já ficava um polo ali, teatro, e tem a biblioteca, tem o ENCA, então já fazia um polo ali, né, e já ficava uma quadra completa ali, que eu acho que é super interessante, precisa ser estudado, e a gente não precisava, a gente não, né, o executivo não precisava gastar os 2 milhões para desapropriar uma área, que eu acho que 2 milhões é muito dinheiro, né, ainda mais numa crise dessa, é muito dinheiro. Eu acho que com esse projeto que está entrando hoje, né, que era uma opinião minha contrária, e até inclusive, na ocasião, eu levei o projeto para o Ministério Público, porque era um dinheiro da educação, e na ocasião o Ministério Público, por ele pegar o projeto, que não era o mesmo atual, mas era um projeto que apresentaram lá na ocasião, ele achou que estava correto, né, que estava dentro da legalidade, então por isso ele não acatou a denúncia e encerrou o assunto ali. Mas enfim, eu fico hoje satisfeito, né, com a autorização de venda do local, porque é o que eu sempre almejei, sempre na ocasião. Então a gente tem que ver os dois lados, né? tem que discutir os dois assuntos. Quem saiu dali também, não vou falar que não teve respeito ou não, porque isso aí é uma prerrogativa do executivo, eu já disse. Mas tinha pessoas ali que trabalhou ali durante 30 anos. Né? É uma coisa você chegar no local e falar assim, ó, a partir de hoje você tem um prazo de 90 dias para deixar esse local. Teve gente ali que não conseguiu abrir outro tipo de comércio. Né? Teve gente ali que saiu dali e hoje eu nem sei o que faz, porque eles não conseguiram continuar o seu comércio. Então, assim, é uma área privada em que o poder público, ele entra por meio de uma área privada para tentar resolver um problema ali de drogados que existia ali, prostituição e outras coisas mais, que isso era o que acontecia ali mesmo. Então, assim, se eu usar o dinheiro da educação para tirar essa finalidade, eu acho que deveria usar outros meios para fazer isso. Juntou, né, tipo, o útil com o agradável, né, que é pegar o dinheiro da educação, desapropriar ali e já resolver todos os problemas. Né? Eu acho que isso também foi, na ocasião, foi discutido. Mas, enfim, eu só estou dando uma opinião aqui sobre o meu voto de hoje, que esse projeto, ele chega na onde eu sempre quis, que é fazer uma área comercial ali e ali que deve ser feito. E também devolver esse dinheiro para o erário do município para que possa ser realmente investido na educação. Porque hoje nós temos ali, que nem o vereador Paulo André me corrigiu aqui, 5 anos que não tem investimento nenhum. Foi um dinheiro colocado ali e até hoje a população não teve esse respaldo desse dinheiro, que essa é uma realidade e é para deixar bem claro aqui para as pessoas analisar o fato. Os projetos são muito demorados do cargo executivo, começa um projeto no mandato, não consegue terminar, passa para outro e quem está perdendo com isso é só a população. Então acho que teria que ter um pouco mais de objetivo, que nem isso. O prefeito não vai construir a Estação Ciência ali, ele tem que ter um planejamento também, se for construir outro local, começar e terminar. Entendeu? Eu acho que esse é o planejamento que um gestor público tem que ter. Não começar uma obra e com esperança de ganhar a eleição, né, que é essa a esperança, de ser reeleito e depois ele continuar a obra. Aí depois acontece no caso da pessoa não ser reeleito e o outro não concordar, né, com o mesmo projeto. E daí acontece toda essa discussão aqui inútil, né, que às vezes não vai levar em lugar algum. E quem perde com isso, repito, dinheiro da educação, quem está perdendo são os alunos do nosso município. É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informa que o vereador Rafael Fabretti pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael Fabretti.
Boa noite, senhor presidente, vereadores e quem nos assiste. Acho muito sadia a discussão. A discussão é evolução, né? Sem discussão a gente não evolui. E nós buscamos, através da discussão, um entendimento. Nós temos 13 vereadores na Câmara Municipal e a ideia é que convencer vai aprovar ou não o projeto. Então é importante que a população saiba que aqui é uma casa de leis e todo mundo é livre para votar. E que eu posso ter um entendimento diferente. E nem por isso eu vou criticar o entendimento do outro vereador. Se conseguíssemos trabalhar assim em todos os projetos, ficaria muito feliz. Então, desde já, parabenizo todos os vereadores que se pronunciaram, sem ataques pessoais, e sim em prol da realização do projeto ou não. Sou a favor da venda e contra a Estação Ciência no local. Também temos pontos de vista. Eu vou dispensar a parte legal, porque o nosso amigo Reginaldo tratou muito bem da parte legal. Também, nós não tivemos nenhum parecer contrário. Os pareceres que nós temos, que são o da Procuradoria e o da Comissão de Constituição e Justiça, são pareceres favoráveis. Não temos ilegalidade na venda. Porém, o local, ao meu ver, tem que ser mantido para o comércio. Nós temos tido acidente de trânsito com uma frequência muito grande no nosso centro comercial. E o local da antiga rodoviária é um local muito movimentado com veículos. Uma das esquinas mais movimentadas do comércio. Barulho, o perigo das crianças saírem da estação ou então chegarem até essa estação, Eu não acho que o local é ideal para isso. Esse é o meu ponto de vista. Tem uma emenda da Comissão de Constituição e Justiça, a qual três vereadores foi contrário hoje, que eu vou explicar do que se trata a emenda. Tá? A emenda é assinada por mim e pelo irmão Wagner, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para que o local seja disponibilizado para o comércio. Permito,
Pedro? Uma parte, vereador. Não, só uma observação, que até eu esqueci de falar, falei muito e acabei não falando isso. Eu acho que a emenda, ela ficou um pouco falha, porque ela cita, por exemplo, ela cita comércio e serviço. Se alguém quiser construir uma escola lá, por exemplo, ele pode. E aí é um serviço e cai no argumento que você acabou de ser contra, o fato de não seria adequado uma escola ali. Então eu achei que a palavra serviços na emenda, eu acho que não deveria conter.
Tá, eu acho que é uma indicação do entendimento, viu, vereador? Porque tenho certeza que no momento da licitação vão ter obrigações de fazer vinculada à venda. E se a ideia do prefeito municipal é comércio, tenho certeza que ele não vai cometer essa gafe de deixar que construam outra coisa que não seja comércio ali. Então, eu acho que é um erro muito difícil de acontecer. Então, a emenda, para quem não entendeu, é para que seja destinada ao comércio. Tá? Foi dito por outro vereador aqui também que pode ser feito uma empresa grande, pode ser feito várias empresas pequenas, realmente, pode ser feito. Empresa grande, várias empresas pequenas. O importante é que tanto a grande quanto as pequenas geram emprego. Que as grandes geram emprego e que as pequenas geram emprego. Ficaria muito satisfeito se viesse uma loja para o município aqui de grande porte. Posso te dar alguns nomes? Loja 100, Casas Bahia, Atacadão, dentre outros, né? Um mercado ou coisa parecida. Isso é geração de emprego. Eu vejo tantas pessoas cobrarem no Facebook, geração de emprego? Está aí uma opção, geração de emprego. Né? Então nós temos que analisar todos os panoramas dessa situação. Em relação ao que foi dito pelo vereador Paulo André, que foi feita uma avaliação que talvez não tenha sido feita, eu discordo. Eu acho muito difícil que os profissionais que assinaram aquele documento, ainda mais quem são, não sei se o vereador viu quem são, né? São
uma parte, eu nem lembro e com certeza respeito todos, mas é que o valor deu exatinho, sabe? Por isso que é muita coincidência.
Mas se tratando dos profissionais que estão nesse documento, eu tenho certeza que o serviço deles foi feito e eles não assinaram um documento sem estar de acordo ou sem ter feito realmente uma avaliação, né? Temos também outros pontos. Em relação à audiência pública. Foi feita uma reunião com o Conselho de Educação, Desenvolvimento Econômico e Defesa e Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade, que representam a sociedade. Esses conselhos representam a sociedade. Essa reunião foi feita no gabinete do prefeito, tinha aproximadamente 30 pessoas na reunião, membros de todas as áreas do município. Não sei se foi no gabinete, agora posso... Tá. Inclusive, o presidente da Câmara estava nessa reunião. Né? O presidente da Câmara estava nessa reunião, foi convidado. Isso é uma consulta. Essas pessoas são representantes. Se elas ali opinaram e se expressaram, tem a ata, todos nós, a ata é pública, todo mundo pode acompanhar. Eu recebi a ata porque pedi. O presidente também deve ter a ata em seu e-mail, que deve todo mundo que participou recebeu.
Permite uma parte, vereador?
Permito.
Ah, isso para mim é novidade, assim, que você está me dizendo, que eu também desconhecia esse tipo de reunião, que eu acho que só foi o presidente da casa, mas só o questionamento, que eu desconhecia.
Não teve nenhum outro vereador convidado, só foi o presidente da casa, certo, vereador Pedro? Foi a convite do senhor prefeito para que o vereador acompanhasse a discussão entre os conselhos. Nossa, eu vou citar um exemplo agora. Temos o Mercadão. Vou dar um exemplo do Mercadão. Vários municípios utilizam o Mercadão Municipal como uma fonte de renda, turismo, cultura e etc. São Paulo, o Mercadão de São Paulo é conhecido mundialmente. São Carlos, Marília tem o Mercadão, né? Se nós tivéssemos mantido o fim comercial desse Mercadão, talvez teríamos uma extensão do comércio ali. Porém, foi desapropriado, montada a Secretaria da Educação. Eu não tenho certeza, mas quantos profissionais trabalham naquele local? Alguém sabe me informar? Algum vereador sabe me informar? Acredito que não passa de 20 profissionais. A parte concedida do vereador.
Não, eu só gostaria de lembrar como que estava o mercadão de gás naquela época. E eu posso dizer, com toda certeza, porque acompanhei também o processo, que aquilo ali era um depósito de rato. Tá, é importante deixar isso claro. Quem, inclusive, pode consultar a vizinhança. Ali era um depósito de ratos aquilo, no centro da cidade.
Então, assim como claro. A rodoviária também era um local, como você mesmo disse, certo? Mas se tivessem colocado, talvez, para o comércio e reabilitado o local e reformado, assim como reformou, hoje tem rato lá, vereador? Hoje não tem rato.
Eu peço, por favor, que a população que nos acompanha não se manifeste, por favor.
Temos, eu vou pedir agora aos vereadores, só que eu não vou mais considerar a parte, porque eu não consigo concatenar, eu estou até meio perdido nas minhas colocações aqui, porque acaba interrompendo, para nenhum vereador considerar a parte, tá bom? Bom, e também estou terminando já, eu não tenho muito o que explanar mais não, porque meu posicionamento todo mundo já conhece, e eu defendo essa ideia, eu andei casa por casa nesse município, falando desse projeto, eu defendi esse projeto como candidato e defendo esse projeto como vereador. E defendo também que a Estação Ciência seja feita. Ninguém aqui está discutindo a importância da Estação Ciência. Essa discussão nem está na pauta. A discussão é a venda do local da Rodoviária Velha. Estação Ciência, ótimo projeto. Já elogiei aqui outras vezes na tribuna. Em relação ao projeto que não dá mesmo para ser adaptado lá, eu discordo. Hoje nós temos tantos profissionais capacitados, tantos programas de arquitetos e engenheiros, eu duvido que não dê para fazer uma adaptação. Eu duvido. A gente tem casa de 1960 que o cara reforma em 3, 4 meses aí que vira uma casa moderna, né? Então, hoje a arquitetura e a engenharia está muito evoluída. Então, eu acho difícil que esse projeto não seja reaproveitado. Acho difícil. E óbvio que vamos cobrar para que isso seja reaproveitado. É dinheiro público. Dinheiro público foi gasto, tem que ser empregado. Mas não ali. Vi até algumas manifestações no Facebook durante esse final de semana. Me abstive em participar. Aguardei para ver o resultado aqui. Na Câmara Municipal, né? As convocações feitas por alguns vereadores, algumas pessoas, e a gente consegue perceber que, embora a Câmara não esteja vazia, são pessoas que frequentam corriqueiramente e não vieram apenas por esse projeto. Se nós tivéssemos aí uma grande maioria contrária, acho que nós já vimos a Câmara Municipal repleta de outras formas. Além disso, posso dizer que eu andei no comércio e conversei com quase todos os comerciantes que eu encontrei, os proprietários, inclusive funcionários, não só próximo à rodoviária, mas sim todos os lados do comércio. Tenho muitos amigos comerciantes e sempre que conversava, perguntava. Para não ser exagerado, eu vou tratar em torno de 85% a 90% a favor do comércio. Com venda ou sem venda, que tenha um comércio. Tenho certeza que o prefeito tem um planejamento. Que ele vai desenvolver não só o projeto da Estação Ciência, que também vai se empenhar em transformar essa área em comercial o mais rápido possível. Está no plano de governo dele. Está no plano de governo. É a função dele como líder do executivo, como chefe do executivo. Não é colocar a venda e largar lá. Tenho certeza que vai ter um empenho muito grande para que isso aconteça. Tenho também que, embora existiram manifestações contrárias à venda no Facebook, ou jornal ou qualquer outra mídia, compreendo, entendo. Eu consultei, como eu disse, eu consultei e de 100 pessoas, 85 foram a favor, mas teve 15 que foram contra. Compreendo, mas não representa a maioria. não representam a maioria. E uma situação que deve ter uma tomada de decisão desse porte, eu acho que os mais interessados são os comerciantes do nosso município. Todos sabem que o momento não é bom no país. Nós temos empresas fechando em Garça, e isso não é só Garça. É geral. Todos os estados do país. Sinto muito por esses comerciantes que estão tendo que encerrar suas atividades. Eu sei como é duro. Eu sei como é difícil. Mas se eu consigo enxergar uma melhoria, é essa. Nós temos poucas chances de aumentar o nosso número de empregos no município. Até porque não depende só do executivo e do legislativo. Muita gente me cobra: Rafael, o que vocês estão fazendo pelo emprego? Olha, eu depois que me tornei vereador, eu percebi que tem muita coisa que eu gostaria de fazer e não posso. Sou impedido pelas técnicas jurídicas de não criar uma obrigação, né? Projeto Pé na Faixa, que é, inclusive o Wagner também apresentou aqui a ideia e teve que retirar pelo mesmo motivo, porque cria uma obrigação. São ideias que nós tentamos fazer para o município, mas eu gostaria que as pessoas estudassem o que é ser um vereador. Porque eu confesso que estou aprendendo agora. E quando as pessoas me param na rua e me perguntam: o que você está fazendo pela saúde? O que você está fazendo pela educação? Eu falo: estamos tentando fazer o máximo que podemos como vereadores. É importante. Se tiverem pessoas aqui que planejam se lançar candidatos na próxima eleição, estudem, porque teve muita coisa que eu só estou aprendendo aqui na Câmara, com a ajuda do nosso procurador Rafael. Por outro ponto, em relação ao antigo proprietário, para mim, é uma questão muito simples. E eu passo a explanar o porquê. A partir do momento aprovado, autorizado a venda, o que o prefeito deve fazer? Bom, eu, um simples vereador e advogado, consigo pensar isso. Impossível que o chefe do executivo, com toda a sua assessoria jurídica, também já não pensou, não é? Não somos nós os únicos entendidos do assunto. Aprovada a venda, notifica o antigo proprietário. Está à venda, o senhor fique à vontade para comprar o local. Tendo um não dele, acabou a celeuma. Acabou a lide. Não existe mais lide, não existe mais celeuma. Então, não vejo problemas. Eu vejo a discordância, mais por talvez um partidarismo do que por uma intenção de melhoria para o município. Agora, não falo para ofender, falo como ponto de vista e como pensamento. Porque é difícil hoje nós, de qualquer maneira, embutindo o município todo, termos uma chance de vislumbrar um aumento do nosso comércio. Vocês, tirando essa situação, vocês enxergam outro aumento no nosso comércio? Vocês conseguem enxergar, neste momento, um outro tipo de aumento no nosso comércio? Vai crescer para baixo, crescer para cima. Para onde? Vai crescer para onde nosso comércio? Realmente, nosso comércio está em retrocesso. Não o comércio de Garça, não. Comércio nacional. Retrocesso. Um retrocesso causado por motivos que não vale a pena discutir agora. Problemas de cunho político, né? Temos acompanhado todas as notícias. Aliás, é só isso que se dá em noticiários, né? A gente não tem mais um jornal nacional que trate de um assunto que não seja política. Não é verdade? Fico triste por um lado e feliz por outro. Triste por saber que tem tanta gente errada na política. E feliz por saber que, embora as condenações ainda são brandas, existem condenações. Eu tenho 30 anos e assisti a uma das primeiras condenações a político agora, com 30 anos. Para mim, isso é uma evolução. Desculpe fugir do tema do projeto, mas era para fazer um gancho e falar para que vocês que estão nos assistindo, vereadores que estão nos acompanhando, pensem no que isso pode trazer de benefício ao município. É isso que nós temos que pontuar, como representantes da população. Qual o benefício que essa área vendida pode trazer? A geração de emprego, a movimentação do comércio local, né? Vamos dizer que abra-se um mercado ou um comércio grande ali, uma loja 100 ou uma coisa parecida, 50, 60 funcionários almoçando ali na Que Delícia, almoçando ali no Toyota, né? Fazendo compras, movimentando a Caixa Econômica Federal. Quem pede emprego em Garça, quem pede melhoria e ao mesmo tempo critica a venda para o comércio, está sendo incoerente. Eu gostaria de pedir aos meus pares que no momento do voto pensassem, pontuassem, analisassem todos os pontos debatidos entre todos os vereadores, que tudo aqui serve, independentemente do lado político que nós nos encontramos, toda a discussão aqui tem que ser aproveitada. Agradeço a todos pela atenção, achei até que seria mais breve, mas obrigado e boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Deise Serapião pede uso da palavra.
Com a palavra a vereadora Deise Serapião.
Boa noite, presidente, da qual eu cumprimento os demais membros da mesa, nobres edis, público aqui presente, que nos assiste pela internet. Eu venho aqui nessa tribuna compartilhar da opinião dos meus companheiros, que acredito que a revitalização desse espaço no comércio seria um ganho muito grande para a população. E eu trago aqui uma nota de esclarecimento que vai clarear e sintetizar tudo que já foi dito aqui. Nunca negamos que daríamos continuidade ao projeto da Estação Ciência, mas não no terreno da antiga estação rodoviária. O assunto já foi amplamente discutido e divulgado em jornais, inclusive da região, em rádios, redes sociais e site da Prefeitura. Foi compromisso de campanha divulgado em nossas reuniões com os munícipes e até impresso no informativo durante o período eleitoral. No último dia 19 de outubro, na Casa de Conselhos Municipais, anexa ao IAPEM, realizamos uma reunião para discutir e apresentar as propostas de destinação do imóvel da antiga rodoviária, mantendo preservados e de posse de município a torre do relógio e o pórtico da entrada. Expusemos sobre o nosso interesse na manutenção da obra da Estação Ciência e do projeto de venda do terreno que está localizado em área privilegiada, no centro comercial da cidade, com forte potencial econômico e que, sem dúvida alguma, irá contribuir potencializando o desenvolvimento comercial de Garça e criando oportunidade de emprego. Indicamos aos participantes a nossa intenção de executar a obra da Estação Ciência na quadra da Escola Municipal de Cultura Artística, onde, no mesmo terreno, já se encontram o teatro e a biblioteca pública, transformando aquele espaço em um grande polo de educação e cultura. O projeto de adequação do local já está sendo realizado pela equipe de arquitetos e engenheiros da Prefeitura. A reunião foi muito produtiva e enriquecedora. Estiveram presentes representantes do Conselho Municipal de Educação, Conselho de Defesa e Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de Garça, o CODEPAC e Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, Também participaram da reunião a Associação Comercial e Industrial de Garça, representada pelo seu presidente João Galhardo, a Câmara de Vereadores, através do seu vereador e presidente Pedro Santos, e o Sindicato dos Empregados do Comércio de Garça e Região, representada por Sr. José Augusto Mangerona, além de outros representantes da sociedade civil. O conteúdo da reunião está documentado em ata, em fotografias e em gravação de áudio. Todos os participantes que quiserem manifestaram suas opiniões sobre o tema. As educadoras, representantes do Conselho de Educação, por exemplo, questionaram se a Prefeitura poderia investir o recurso reservado para a Estação Ciência em obras que contemplasse todas as escolas, que há muito tempo precisam de melhorias e infraestrutura e reformas. Porém, não houve nenhum questionamento sobre a mudança do local da Estação Ciência. Pelo contrário, houve sim a aprovação da nova área onde a Prefeitura pretende construir a obra. Desejo expressar aqui minha insatisfação com relação ao apelo por parte de algumas pessoas que tentam fomentar nos munícipes a falsa informação de que iremos acabar com a memória de Garça vendendo o terreno da antiga rodoviária. Saibam que, se fosse por nós, jamais teríamos descaracterizado o local com a demolição dos boxes, e sim valorizaríamos aquele espaço, preservando a sua identidade arquitetônica. Isso sim, para nós, seria a preservação do patrimônio histórico e o devido respeito pela nossa população e sua história. Aquela construção era de 1939 e foi realizada pelos irmãos Bisotto, tendo como engenheiro responsável o Dr. Bezerra e como construtor o Sr. Caçarça. Consta que até o presidente Getúlio Vargas esteve presente em sua inauguração. Porém, contudo, foi demolido. Vamos cuidar para que, pelo menos, o relógio e o pórtico da entrada permaneçam em nossa história e inteiros. Por isso, caso seja aprovada a venda do terreno, aquele espaço permanecerá para o município, garantindo assim a sua integridade. Podem ter a minha palavra quanto a isso. Muito nos admira as colocações daqueles que querem nos denegrir, pois, infelizmente, o prédio da antiga rodoviária se deteriorou devido à falta de visão e interesse político para com o centro comercial de Garça. A estação rodoviária deixou de funcionar em dezembro de 1985, quando de inauguração atual rodoviária. Foram mais de 30 anos de descaso político para com o local e a memória de nossa população. Isso, sim, para a nossa gestão, é o reflexo da falta de interesse com o patrimônio histórico e para com o desenvolvimento do comércio garcense. Estamos à disposição para maiores informações. Essa é uma nota de esclarecimento do prefeito João Carlos, da qual eu compartilho e assino embaixo. Boa semana a todos. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, nobres edis, público que prestigia essa sessão ordinária e também população em geral que nos acompanha pela rede mundial de computadores. É realmente um tema que merece bastante esclarecimento. Esse esclarecimento que eu vou dar nada mais é do que um reforço a algumas coisas. Eu vou pegar três itens. Primeiro, a Estação Ciência continua sendo um projeto, ou continuará sendo um projeto, em andamento, só não no local. Só não no local. Não na antiga estação rodoviária, mas em local, na visão da maioria, né, que vem acompanhando, em local mais interessante. No caso, ao lado do Teatro Municipal, próximo ao ENCA e assim por diante. Então, a Estação Ciência não deixa de existir. Eu estou citando isso porque eu tive acesso a um texto no fim de semana que foi publicado pela imprensa e eu vi que lá não havia citação de que a Estação Ciência continuaria, dando a entender que seria desfeito esse projeto, e não é verdade. Segundo, esse espaço todo, vamos arredondar aqui, são cerca de 1.600 metros. É bom que se deixe bem claro que 149 metros e mais alguns quebradinhos, vamos colocar 150 metros, é a parte que tem a torre da rodoviária e o pórtico ali da entrada. Então isso daí vai continuar, foi desmembrada a planta, e isso, esse espaço, continua pertencendo ao povo de Garça. É do povo aquilo ali, não vai ser vendido. E outro item, o terceiro, e que eu também julgo bastante importante, o valor da venda é um dinheiro que no serviço público, na administração pública, se chama dinheiro imobilizado. O que é esse dinheiro imobilizado? Se eu não estiver enganado, eu acho que foi o meu amigo Reginaldo que citou isso no começo. Esse dinheiro que vai ser vendido, auferido com a venda, ele não pode ser gasto em outra coisa, a não ser na construção da Estação Ciência. Não pode, é um dinheiro imobilizado. Você não pode pegar esse dinheiro e sair gastando, está faltando dinheiro aqui, não. O próprio nome diz, tecnicamente, dinheiro imobilizado. Vai ser feito para isso. Agora, tem algumas situações que me incomodaram, e muito, durante todo esse período aí da Estação Ciência, da desapropriação da antiga rodoviária, que é o seguinte, quantos alunos da rede pública municipal acabaram sofrendo com isso. Deixa eu explicar o que é esse sofrimento. Por quê? Com base nesse projeto, aqui no... Não nesse projeto, com base no local. No local. Foi deixado de fazer a manutenção em quantos prédios públicos? O que garante que algum acidente que tenha acontecido, ou que possa acontecer, não é por falta dessa manutenção que poderia ter sido feita e não foi. Eu penso muito nisso. Por quê? Porque um prédio público, uma escola, a gente está lidando com o futuro. Com o futuro não apenas da cidade. Com o futuro do estado, do país. São as crianças, são elas que vão construir o nosso amanhã. O amanhã de nossa população. Será que, em virtude disso, do local, quantas delas foram afetadas com essa falta de manutenção? Porque é só a gente fazer um balanço do número de requerimentos que deram entrada aqui nessa casa, pedindo reforma das escolas. Tem reforma em quadra no piso, reforma no teto da quadra que está entrando água, reforma na classe, na cozinha, no pátio. E nada disso foi feito. Nada disso foi feito. Tá? Então, eu, desde quando ocupei essa tribuna pela primeira vez, eu deixei muito claro. Eu sou totalmente favorável ao projeto Estação Ciência. O que eu não sou favorável é a suntuosidade, a grandeza que está sendo relatado para a construção dessa Estação Ciência. Eu sempre fui favorável a essa Estação Ciência, gastando-se um valor menor e não se esquecendo da manutenção dos prédios escolares. Isso é muito importante. Adianta a gente ter um prédio o mais atualizado, o mais... o tudo de bom, até do país, se a gente vai perceber no entorno dele que todas as escolas estão necessitando de manutenção, eu não concordo com isso. Todas as escolas têm que ter manutenção, e não houve durante todo esse tempo. Eu também me apego a outro detalhe. Como bem foi dito aqui na tribuna pela vereadora Deise, foi construído na década de 30, né? Aquele prédio. E olha quantas décadas. Quantas décadas. E sempre teve comércio ali. Sempre. Hoje me incomoda bastante. Talvez não seja esse o termo, incômodo. Mas sim tristeza, como garcense que sou. Não sempre, mas às vezes, eu e os colegas vereadores, o público de casa e o público que está aqui, quem que já não passou a noite aqui pela Heitor Penteado, cruzamento com a Sargento Wilson, onde está localizado o tal prédio, e viu essa escuridão, né? Sem vida. Aí a gente olha para o lado esquerdo, vê a nossa querida Igreja Matriz, que vamos ficar torcendo para que num futuro próximo também volte a receber os fiéis, a receber os garcenses. Pouquinho mais para cima, na diagonal, um tradicionalíssimo estabelecimento comercial que também fechou e que tanta falta faz para a gente. Eu fico imaginando... eu não sou especialista em comércio, não, mas eu acredito que o comércio tem três datas onde o movimento é muito maior. Isso excetuando o final de ano, tá, gente? Que é o Dia das Crianças, o Dia das Mães e Dia dos Namorados. Dia dos pais também, né? Dia dos pais também, né? Mas a mãe é mais importante, viu? Vamos deixar isso bem claro. A mãe é muito mais importante, então vamos falar do Dia das Mães. Então, numa situação dessa, era normal caindo aí no final de semana, numa sexta-feira à noite, por exemplo, o comércio ficar aberto, né? Agora a gente, pô, é triste isso, né? Ali é para comércio, gente. A localização sempre foi, é uma mistura de localização com tradição. Não tem como, eu não vejo isso. Eu não vejo outra situação. Eu, como professor, claro que sempre estarei apoiando a Estação Ciência. Só discordo do local. Do local. Então, eu fico imaginando, pegando num outro tópico, que é o tópico dos empregos, numa área dessa de 1.500, claro que depois... caso seja aprovado, caso seja vendido, tem todos os detalhes burocráticos e tudo mais, não vou entrar nisso, né? Mas assim, já pensou se chegasse uma grande loja aí, como foi dito? Quantos empregos estariam sendo proporcionados ali? Quantos? Não dá nem para a gente, né, nesse momento, cravar um número exato. Tampouco aproximado. E com a Estação Ciência, ali no centro, nenhum emprego. Não, por quê? Porque é da prefeitura. A prefeitura já tem os seus funcionários. Não vai ser aberto emprego nenhum. Tá? Então, eu penso muito nisso. Eu penso, por ser nascido e criado aqui em Garça, a gente sempre teve muito contato com os vários comerciantes ali, com os comerciantes antigos dali. Tá? E a gente sentiu a lamúria deles, a decepção deles, quando tiveram que sair Não sei se quando tiveram que sair ou da forma que tiveram que sair. Então, eu tenho que ao menos estar solidários com eles, eles que saíram. Eu acho que ali tem que ser comercial. Eu fico imaginando, volto a dizer, como garcense, nascido e criado aqui, pô, funcionando ali uma grande loja, é, um grande comércio, vamos falar dessa forma, a igreja revitalizada, é outro aspecto. Agora, com a Estação Ciência, não. Chegando um fim de ano, por exemplo, época de Natal e Ano Novo, e daí? Não é época de o comércio estar fervilhando? Pelo menos era. E não está. Então, eu penso muito nisso daí. Empregos, dinheiro imobilizado, projeto continuando da Estação Ciência, o pórtico, a torre e o relógio, obviamente, continuando a pertencer ao povo garcense.
Vereador, você permite uma parte?
Só pois não.
Se você permitir, claro. Não, é que eu estou questionando assim, a questão da preservação do patrimônio histórico. Né? É, eu vi aqui que tem um conselho, né, que fez parte dessa reunião. Porém, eu não sei qual o patrimônio histórico do município que ele não é tombado aqui no município. Porque se ele fosse tombado, aquela área, que já todo mundo está questionando
não 30 poderia anos, ser vendido.
Ele não poderia ser descaracterizado, entendeu? Então, é provavelmente muito difícil ter sido a venda daquele prédio. Então eu questiono, esse conselho, ele é o quê? Ele é figurativo? Ele funciona para quê? Só para discussão? Se pode ou não? E se esse conselho realmente fosse atuante, não estou falando esse novo, deve ter algum novo que foi nomeado. Se ele fosse atuante mesmo, ele já tinha até tombado aquilo ali como patrimônio histórico. Não só a fachada, como sim o prédio todo. E aí também, talvez, não poderia ter desapropriado, que a lei não permite. É, você pode desapropriar, mas não descaracterizar um imóvel. Então, esse é um questionamento também.
Tá, é um bom questionamento. Eu
o senhor
também
me concede uma parte, vereador?
Eu também desconhecia.
Eu posso estar enganado, acho que o vereador Paulo André e a Patrícia podem até ajudar, mas para que eles tivessem essa efetividade, tinha que ter uma lei do tombamento. No nosso município não tem essa lei. Então, eu acho que essa lei é
parte... Tá. Você permite uma parte novamente,
claro,
para fazer esse questionamento? Então, ela não tem uma lei, porque eu vejo que esse conselho não é atuante. Se fosse atuante, já teria uma lei, já há funcionamento há muitos anos. Por isso que não tem uma lei, por isso que eu estou questionando o conselho. Se não existe lei, é porque não existe também, não existiu motivação, entendeu?
Bom, seguindo aqui...
O senhor me concede mais uma parte, vereador? Só para acabar
empolgado hoje, hein, Rafa? Vamos lá.
Só para acabar o assunto, eu posso estar enganado, mas vou buscar, mas acredito que esse projeto já entrou na Câmara há algum tempo atrás e foi reprovado. Pode ser que não seja no seu...
No primeiro mandato do Cornet, foi do Fábio.
Peço que mantenha o assunto do projeto.
Bom, então vamos lá. Seguindo aqui com a venda do espaço da antiga estação rodoviária, outro ponto, para finalizar minhas palavras... É com relação à parte jurídica. Eu também penso assim. Né? Caso haja algum problema, na atual situação, foi coisa de milhões, né? Mais de 1 milhão, foi 1 milhão e 800, alguma coisa assim, e agora pedindo 2 milhões e 200. Caso não concorde, fica à vontade. Eu também penso desse jeito. Recompre, né? Agora, a questão de ter sido demolido, é uma questão para se ver posteriormente. Agora, eu realmente penso dessa forma. Eu não vejo, na atual conjuntura econômica, e outra, com todo respeito à família, tá? Deixar claro. Se já receberam esse valor, já receberam, né? Esse valor, ele não foi gasto, nada? Né, isso aí é coisa deles, é particular deles. Eu só quero dizer isso, que a dificuldade de recomprar. Se vendeu, é porque queria vender. Senão não teria vendido. Agora, se vendeu, vai querer recomprar? Então é uma situação meio complicada. Então é basicamente isso. Nem preciso dizer, né, qual que é o meu posicionamento. Logicamente que é pelo sim, porque eu acho que ali tem que ser ponto e área comercial da cidade. É a partir dali que o centro será revitalizado. Tenho certeza disso. Uma boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Cunissa pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete Cunissa.
Boa noite, presidente, mesa diretora, público que nos assiste, nobres vereadores e os internautas. Também quero dar a minha opinião como vereadora. Quero deixar bem claro que sou, sim, a favor da Estação Ciência em Garça. É importante, muito importante, para os alunos do nosso município, para as pessoas que gostam de informação. Hoje, sem informação, não tem como sobreviver. Estamos na era, sim, da informação. Só que sou a favor, mas não naquele local. Lá, junto com a ENCA, com a biblioteca, no lugar, tudo ali, ó, tudo juntinho. Fica mais fácil e mais bonito o nosso centro como comércio. Quero aqui fazer um alerta, Garça. Presta atenção, alguns vereadores já disseram. Gente, na compra do terreno foi gasto mais de 1.800.000. Aproximadamente 1.900.000. Lá atrás, na compra do terreno. Dizem, eu não vi, mas acredito que existe, 5 milhões guardados para a construção da Estação Ciência. Eu adoro matemática, mas também não precisa ser muito sabida para ver que aqui nós temos hoje 7 milhões parado, sem aplicar nas escolas do nosso município. Olha lá. Nós temos escolas sem reforma há muitos anos. Reformas, escolas ameaçadas. Escola que já caiu em cima de criança. Porta de banheiro. Precisa, não podia ter deixado esse dinheiro todo parado sem reformar as escolas. Quem vive dentro das escolas sabe que estamos precisando de reformas em cozinha, reforma em banheiro, mobiliário novo, pintura. E esse dinheiro lá guardado para quê? Eu não acho que a Estação Ciência precisa custar tudo isso. Gente, nós moramos em Garça, uma cidade de 44 mil habitantes. Nós somos do interior de São Paulo. Nós não moramos na capital. Merecemos, sim, uma Estação Ciência. Mas precisa cuidar das escolas. Isso precisa ser feito urgente. Urgente. E eu quero aproveitar aqui, sei que isso não é possível, vereador Bacana, mas concordo com a sua ideia de que cada prefeito deve iniciar um projeto e terminar as suas obras, para não palpitar na do outro. E isso deve acontecer, sim. As coisas que devem ser construídas, que é do seu interesse, que seja feito dentro do seu mandato. E quero aproveitar também para parabenizar a família Visotto. A família Visotto foi uma família visionária na construção, há muitas décadas atrás, de construir uma linda rodoviária, um prédio com box para o comércio, porque entendeu que aquele local é comercial desde aquela época, gente. Vereador, precisamos pensar nisso.
Permite uma parte?
Pois não.
O pessoal está falando tanto de patrimônio histórico, né? Quem já não tomou um sorvete da...
No Arita.
No Arita.
No Arita.
Então ali devia tombar aquela sorveteria também, né? Devia deixar ali os freezer antigos lá, né? E já está falando de tombar patrimônio histórico, né? Já que o relógio, então, tombar também o... Pegar o... Como é que chama? O freezer que ele tinha lá, né? Que eu não sei nem se era a energia elétrica.
É. Também não precisamos exagerar, né, vereador?
É. Brincadeira.
Quero também parabenizar o nosso prefeito João Carlos pela coragem de dar ao local a sua primeira destinação, que foi comercial. E peço encarecidamente que os nossos nobres pares, que se por acaso forem de voto vencido, que não atrapalhem a construção do que tem que ser feito para revitalizar o nosso centro da cidade. Por favor, boa noite a todos e uma boa semana.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra como líder de bancada.
Concedido a palavra ao vereador Paulo André Faneco. Sem a partes, como líder de bancada do partido PPS.
Senhor presidente, vereadores, público que ainda nos acompanha, eu não pretendia usar esses 5 minutos, mas algumas colocações foram feitas aqui e eu me senti obrigado a utilizar a tribuna. Em primeiro lugar, em relação a reformas em prédios de escola, quero deixar claro que durante os 4 anos anteriores não houve uma escola que não tenha tido atenção, cuidado, reparos. Havia, inclusive, uma equipe de reparos nas escolas que não existe mais hoje. O atual prefeito não deu continuidade a isso. Era uma equipe com 5 profissionais que ficavam o tempo inteiro rodando todas as escolas. Eu tenho até a relação, eu não trouxe hoje porque achei que não fosse precisar usar, mas eu tenho a relação com todas as obras realizadas nos últimos 4 anos em escola, seja através de empresas contratadas ou seja através dos servidores da prefeitura mesmo. Mas eu não trouxe porque não precisava, achei que não fosse precisar usar, mas tudo bem. Apenas para deixar bem claro que não houve esse abandono nas escolas como tentam colocar. E eu lembro também que de recursos do QESI entram no caixa da prefeitura todos os meses cerca de R$180 mil. E essa administração já está com 1 ano quase, e eu pergunto então, o que foi feito de manutenção nas escolas nesses 10 meses que se passaram? Já que a situação é tão caótica, quando eles assumiram, era tão caótica, foram 10 meses de R$180 mil entrando no caixa e mais dinheiro em caixa. Eu lembro que receberam a administração com 8 milhões de superávit. E em relação aos 7 milhões de reais parados, não há 7 milhões de reais parados. Há um planejamento, há investimento. Se você precisar construir uma escola no município, você precisa poupar, você precisa fazer um planejamento para ter recurso. Ninguém faz recurso sem planejamento, ninguém faz obra sem planejamento. Isso aconteceu em todas as obras grandes que nós tivemos em nossa cidade. O prefeito atual mesmo, agora, ele tem a intenção de construir um centro administrativo e ele está vendendo patrimônio, segundo nos consta, para construir um centro administrativo. Ele vai precisar deixar um monte de dinheiro parado, um bom tempo, para ele conseguir fazer esse centro administrativo que ele tanto deseja. Então, não é por aí. É questão de planejamento. O dinheiro não fica parado, ele fica aplicado e é necessário fazer poupança, fazer economia para poder construir aquilo que é de interesse da cidade. Apenas fazer essa colocação. E para finalizar, eu gostaria apenas de fazer um comentário a respeito do que o prefeito João Carlos, da nota que o prefeito João Carlos encaminhou à Câmara, lida pela vereadora Deise, quando ele diz que aquela área da rodoviária ficou daquele jeito durante 30 anos por... ele usa um termo descaso, algo assim, de 30 anos de administrações. Então ele criticou 30 anos de administrações municipais. Eu lembro que aquilo ali é uma área pública. E se o prefeito não sabe... Eu lembro que aquilo é uma área, era uma área particular. E se o prefeito não sabe distinguir uma área particular de uma área pública, ele não pode injetar recurso público em área pública. Não pode fazer serviço de máquina... Ele não pode utilizar recursos públicos em área privada, certo? Não pode nem sequer fazer uma limpeza em área privada. Não pode, talvez o prefeito não tenha esse conhecimento. Então, as coisas não são tão simples assim como ele coloca. Mas agora, importante deixar bem claro aqui, que por falta de recurso, não vai ser. Porque o atual prefeito, com todas as vendas que se propôs a fazer, inclusive da estação rodoviária, que será mais de 2 milhões e 200 mil reais, mais os 5 milhões que ele tem em caixa, que ele provavelmente, pelo que eu estou vendo da base, utilizará uma parte para fazer alguma coisa de estação ciência, para não dizer que abandonou o projeto. Quer dizer, dinheiro não vai faltar. Somente da estação rodoviária, mais o dinheiro da venda, mais os 5 milhões que estavam guardados, ele vai ter mais de 7 milhões de reais. Então, a população pode cobrá-lo com bastante afinco, porque falta de recurso não haverá, certo? Então, eu apenas utilizo esses meus 5 minutos para concluir com algumas observações. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra como líder de bancada.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete, como líder da bancada do PROS.
Ocupo novamente a tribuna, obviamente não concordando com algumas opiniões. E uma delas é o seguinte, é difícil tentar consertar em 10 meses o que se passou 4 anos destruindo. Então tem que ter um tempo maior. Inclusive, essa famosa equipe, né, de 5 pessoas que fazia parte da Secretaria da Educação esqueceu até de dar manutenção na própria secretaria, porque em janeiro, que é a época de chuvas, quando a nova administração assumiu, entrava água por todos os lugares. Teve que consertar tudo. O Ruiz Anon, na época, estava no
departamento... Peço, por favor, que o vereador mantenha no assunto da votação do projeto, por favor.
Tá, mas... O vereador anterior citou a equipe de manutenção...
Pela hora, senhor presidente, deixa o vereador falar, por favor. Gostaria de ouvir, estou curioso para ouvir a conclusão do discurso do vereador.
Então, não é um discurso, não, é um relato... Né? Porque a gente viu como que estava complicado lá a própria Secretaria da Educação, né? Com relação às chuvas do mês de janeiro. E assim, não tem muito o que dizer, né? Apenas esperar a votação e vamos aí tentar aprovar o projeto, porque quem vai sair ganhando é a cidade, quem vai sair ganhando é a população garcense, que inclusive, em sua maioria, está querendo justamente isso, que seja vendido e que ali volte a se transformar em ponto comercial, numa área comercial. Era só isso. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador, Rafael Fabretti pede uso da palavra como líder de bancada.
Com a palavra o vereador Rafael Fabretti, por líder de bancada, por 5 minutos, pelo DEM.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Só para complementar a fala do meu amigo Marcão e rebatendo um pouquinho no sentido que foi dito sobre planejamento. Realmente, planejamento tem que ser feito. Eu acho que a base da educação não é a estação ciência, a base da educação são as escolas. Então, o principal são as escolas. Se as escolas estivessem ok, agora todas com a manutenção em dia, todas feitas, todas prontinhas, sem rachadura, sem chuva dentro, sem porta caindo, aí a estação ciência se desenvolveria como um plus na educação. Mas quando se esquece o primordial e inclui-se o acessório, acontece isso. Primordial, educação, escolas. A Estação Ciência, ótimo projeto, desde que as escolas estivessem funcionando redondamente, 100%. É um posicionamento que eu acho que isso sim tenha faltado um pouco de planejamento. Obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples. E a votação, o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto de lei número 67 de 2017.
Doutor Fernando Santos Bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Não.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Não.
Paulo André Faneco?
Não.
Rafael José Farabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Comunico, senhor presidente, que 9 vereadores votaram pelo sim e 3 pelo não.
Está aprovado por maioria de votos o projeto de lei número 67 de 2017 em discussão e votação únicas. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação da emenda, ora apresentada.
Dono Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Não.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Não.
Paulo André Faneco?
Não.
Rafael José Frabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
E Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Digo, senhor presidente, que 9 vereadores votaram pelo sim e 3 pelo não.
Está aprovado por maioria de votos a emenda do projeto de lei número 67 de 2017, em discussão e votação únicas. Determina o encaminhamento do projeto à emenda às comissões de Constituição e Justiça. Item 3. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei número 88 de 2017, de autoria do Prefeito Municipal, que altera o anexo 3 da lei número 4.844 de 1 de 7 de 2013 do PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.075 de 3 de 8 de 2016 da LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 597 mil, oriundo de recursos do QESE, para custear as despesas de alimentação escolar e compra de uniformes. Em discussão global, o projeto, com a palavra aos senhores vereadores.
Eu vou falar.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visitam, que nos ouvem pela internet. Bom, acho que esse projeto é um projeto super interessante para o setor de educação do município. Primeiramente porque já foi discutida com relação a uniformes escolares aqui para as escolas municipais. Né? Eu mesmo sou autor de um requerimento como esse, tive no gabinete há muito tempo atrás, a vereadora Patrícia também fez esse questionamento. Acho que é interessante, a Câmara Municipal está fazendo esse questionamento. Você pega as escolas municipais, a maioria dos alunos não tem condição de ir todo dia com uma roupa diferente e há muito questionamento. Já ouvi vários questionamentos com questão das crianças, ficar se sentir envergonhada, porque às vezes vai com a mesma roupa toda semana e tem algumas que têm condição melhor, troca a roupa todo dia. Então há esse questionamento já há vários anos. Então acho que isso é interessante, né? Aí o uniforme, as crianças iam ganhar, iam todos com a mesma roupa, não tinha esse diferencial, essa comparação. Então, por isso, eu sempre questionei essa questão do uniforme, né? Estou falando do projeto que tem esse item dentro do projeto. Eu acho que é importantíssimo, né? As escolas municipais receber esse uniforme e também traz economia para as famílias, né? Traz economia por quê? Porque as mães, né, não precisam ter esse gasto com as roupas escolares, já que as crianças estão, né, em momento de...
Me permite uma parte?
Pois não, vereadora.
Está aí um bom gasto para o dinheiro da educação.
Então, a gente sempre fez esse questionamento, vereadora. Eu acho que é interessante a gente comentar esse fato. Por quê? Porque, como eu disse, traz uma economia para as famílias também. As famílias deixam de gastar, né, com roupas para as crianças ir na escola e também não tem, como eu vou repetir, não tem essa comparação, olha, minha roupa é isso e a roupa é aquilo, e existe essas comparações, até mesmo porque as crianças são ingênuas, né? Os alunos são meio, assim, não tem a maturidade, né? Ideal está iniciando, né, um processo de aprendizado, então isso é importante. E o poder público, ele tem que fazer isso mesmo, ele tem essa obrigação, e eu acho que isso daí é um projeto que entra na Câmara aqui hoje, que já é um pedido de vários vereadores que estão nessa casa e que já passou nessa casa também. Era isso que eu gostaria de dizer sobre o projeto, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos. Convido o senhor secretário a retornar ao seu lugar para falar da chamada.
Está no banheiro? Pode. Quer que eu faça? Quer que eu marque? Sim, boa. Pela ordem, senhor presidente, eu pedi para.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples. O sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Doutor Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Único, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 78 de 2017, em discussão e votação únicas. Grande expediente. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do regimento interno.
Senhor presidente, eu passo as indicações para o segundo secretário fazer a leitura.
Por favor.
Indicações do vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que realize a poda de árvore localizada de fronte ao numeral 337 da rua Mário Herédia, em Vila Araceli. Do vereador José Luiz Marques, sugerindo ao prefeito que realize a poda de árvores localizada no quarteirão da rua Tiradentes, próximo à Floricultura Magali. Do vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito detetizar o bueiro da rua Padre Toledo rua Padre Toledo Leite, no cruzamento com a rua José Augusto Escobar. Do vereador Fábio José Policinani, sugerindo ao prefeito realizar manutenção urgente na estrada rural da Fazenda Cachoeira, atrás do Distrito Industrial, pois o local tem um grande fluxo de veículos, principalmente de combis escolares, e está intransitável. Do vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que instale redutores de velocidade na rua Lagoas e Melquíades Neri de Castro, tendo em vista que após as obras realizadas nesses locais, com a camada asfáltica nova, os veículos têm transitado em altíssima velocidade, colocando em risco os transeuntes. Do vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que proceda à instalação de redutores de velocidade próximo a todas as escolas, creches e igrejas do município, uma vez que esses locais recebem grande quantidade de frequentadores e tal medida aumentaria a segurança desses transeuntes. Do vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que envie a esta Casa de Lei projeto instituindo o programa Pé na Faixa. Do vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito realizar a roçagem do Mato Alto, limpar a caixa d'água, bem como estudar a possibilidade de abrir a estrada Santa Marcela, que desce até a fazenda Santa Marcela, pois a mesma é muito estreita. Do vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que proíba o tráfego de caminhões pesados na região central do município. Do vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que disponibilize uma cadeira de rodas no terminal rodoviário do município. Do vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que disponibilize alimentação diferenciada nas escolas e creches da rede municipal de ensino às crianças portadoras de diabetes. Do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito tomar providências em relação a uma placa de sinalização que está sendo escondida por uma árvore localizada na rua André Luiz, perto da chácara Entre Linhas. Da vereadora Deise Serapião, sugerindo ao prefeito a instalação de um redutor de velocidades na rua Gabriela. Do vereador Paulo André Faneco, sugerindo ao prefeito que realize um estudo verificando a necessidade da instalação de quebra-molas nas ruas asfaltadas do ano passado.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas ao Poder Executivo. Requerimentos.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Gostaria de fazer a leitura do requerimento 985, já que o pessoal tá aguardando faz algum tempo aqui, e a gente tem um número extenso de requerimentos para ser lido na sessão.
Consulta o plenário que os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem. A leitura apartada do requerimento. Está aprovado. Faça a leitura.
Requerimento 975/2017, vereador Antônio Franco Santos Bacana, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao Léo Clube e ao Lions Universitário pela realização do bingo beneficente ao PRO-ADG, ocorrido no último dia 21/10, na sede da associação.
Havendo pedido de votação do requerimento apartado e atenção ao pedido do vereador Bacana, coloque em votação destacado o requerimento. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado o requerimento.
Requerimento 953/2017, vereador Pedro Santos, solicitando à CPFL que informe a possibilidade de proceder melhorias na iluminação próximo ao Corpo de Bombeiros de Garça, no bairro José Ribeiro.
Consulto o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Não, havendo oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 954/2017, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre o núcleo de apoio ao migrante, o NAM.
Em discussão, requerimento com a palavra aos senhores vereadores. Consulte o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Requerimento 955/2017, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de instalar um redutor de velocidade na rua Delfino Alves, próximo ao numeral 66, no Jardim Paulista.
Em discussão, requerimento com a palavra aos senhores vereadores. Consulte o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Requerimento 956/2017, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de autorizar a realização de trabalho voluntário aos fins de semana no núcleo de apoio imigrante. Não.
Em discussão, requerimento com a palavra aos senhores vereadores. Consulte o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não há vereadores oradores inscritos. Passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 957/2017, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe quais providências a municipalidade pretende fazer em caráter de urgência para resolver o problema da Feira Livre, que em dias chuvosos torna-se inviável a frequência dos feirantes e demais frequentadores do local.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulte o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 958. Tá. Requerimento 958/2017, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe quais medidas estão sendo adotadas para apurar os fatos verificados pelos membros do Poder Legislativo do Núcleo de Apoio Imigrante, UNAM, no dia 21/10/2017.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulte o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento número 959, da vereadora Janete Conessa, solicitando ao presidente do Conselho de Lago que informe a possibilidade de devolver às entidades assistenciais de Garça que participaram da Cerejeiras Festival o valor pago referente ao aluguel das barracas, tendo em vista a real necessidade que as mesmas estão passando.
Consulta o senhor secretário e os oradores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo a assumir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor Reginaldo, plateia que nos acompanha. Primeiramente, gostaria de parabenizar a vereadora Janete pelo ato do requerimento, pois, com certeza, é um requerimento bem, bem importante. Na data de 25 de maio de 2017, eu fiz esse mesmo requerimento para o Concebes Lago, e requerimento número 446, e a resposta que eu obtive foi que se a festa fosse... tivesse um superávit, esse dinheiro seria retornado às instituições. Tanto é que eu até pedi para fazer um requerimento essa semana, peço para ser retirado, pois é do mesmo teor, viu, Antônio, na Casa Legislativa, é o mesmo teor do requerimento da vereadora Janete, e eu fico feliz com a colocação, porque realmente as instituições estão necessitando. E também eu acredito que será realmente devolvido, pois a resposta do requerimento número 446, de 25 de maio, de minha autoria, foi se a festa desse lucro, eles iriam devolver o dinheiro. Então ficamos no aguardo, pois realmente as instituições estão necessitando. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 960 de 2017, da vereadora Janete Conessa, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de aumentar as vagas para estacionamento de veículos para embarque e desembarque de passageiros no terminal rodoviário de Garça.
Em discussão, o requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulto o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 961 de 2017, do vereador Pedro Santos, solicitando ao Hospital São Lucas informar se a instituição vem cumprindo a lei número 11.108 de 2005, que garante às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto e pós-parto imediato, no âmbito do SUS.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 962 de 2017, do vereador José Luiz Marques, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a cobertura do ponto de ônibus localizado próximo ao Colégio Antares.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 963 de 2017, do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar se a municipalidade tem observado as particularidades na utilização dos veículos da frota municipal, uma vez que os mesmos têm destinações diversas em decorrência dos recursos que foram utilizados para suas aquisições.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos. Requerimento 964 de 2017, do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informações sobre a obtenção do AVCB no Centro Cultural de Jafa Maria Josefa Aguilar Zimiani.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 965 de 2017, do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informações sobre a obtenção do AVCB do Centro Comunitário de Jafa.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Requerimento
não há vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 966/2017, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao presidente da Câmara Municipal de Garça que informe a possibilidade de conceder o plano de saúde aos servidores e vereadores dessa casa.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público presente. Desculpa. Ah, não, estou falando bacana. Com todo respeito ao vereador Wagner, mas eu fiquei um pouco surpreso com o requerimento, tá? E eu vou pedir um voto em separado nesse requerimento, vou pedir para votar em destaque, porque honestamente eu não sou favorável que a população de Garça pague um plano de saúde para mim, como vereador. Eu acho que o que a população de Garça espera dos vereadores, de nós vereadores, é que a gente trabalhe para que a saúde pública melhore, e não a população de Garça pagar um plano de saúde para nós.
Você me dá uma parte?
Concedo.
É que houve um erro na colocação. Eu pedi plano de saúde para os funcionários da Câmara, não para os vereadores.
Ah, tá. Então tudo bem. Porque eu... No requerimento...
Pode tirar essa parte, tá? Então eu peço pelos trabalhadores da Câmara, tá bom?
Tudo bem. Tudo bem, porque no requerimento está constando vereadores e servidores, e eu achei até estranho, mas, então, o vereador pedindo para ser retificado o requerimento...
Isso, porque minhas costas aí ardeu
tudo bem. Não, sendo assim, não sei se o vereador vai retirar o requerimento, enfim, tudo bem.
Eu vou tirar só essa parte dos vereadores, mas para os funcionários da Câmara, eu quero que deixe.
Tudo bem, então. Então está esclarecida a questão, muito obrigado.
Lorde, permite uma parte?
Permito.
Não, eu só vou fazer um questionamento, não sei, eu não estou meio inteirado desse assunto. Mas eu acho que o plano de saúde, quando o presidente da casa, se caso ele der para os servidores também, então tem que acompanhar os servidores públicos também. Daí, no caso, eu acho que teria que partir mais do cargo executivo para que não os servidores da Câmara, como ser igualitário para os servidores municipal também. Eu acho que tem essa prerrogativa aí, se eu não me engano.
Eu tenho uma postura aqui na casa já desde sempre, né, desde que eu sou vereador, que eu sou favorável à questão da isonomia. Né? Eu não sei se legalmente seria possível você conceder benefícios a funcionários do Poder Legislativo sem que os funcionários do Poder Executivo tenham esse benefício. Mas eu, por questão até de princípio, eu sou a favor da isonomia. Eu acho que ou o benefício é dado para todos os funcionários públicos ou para ninguém. Mas é uma questão pessoal, não sei legalmente se isso seria possível ou não, uma questão para o jurídico responder.
Consultei agora até o jurídico, ele falou que isso é uma prerrogativa do presidente da casa.
Sim.
Mas assim, eu acho que é uma questão até de bom senso. Que nem assim, os servidores públicos da Câmara e os servidores públicos da Prefeitura deveria ser igual. Então assim, eu acho que se a presidência da Câmara, ela... Eu acho que é junto com a mesa, né, que não é só o presidente que decide, é a mesa diretora também. Você precisa da assinatura do secretário. Eu acho que a questão de você dar esse benefício aos servidores, que eu acho justo, né? Então o poder executivo teria que estender isso também para os servidores municipais, que daí você estaria dando um direito não só para o poder legislativo, né, para os servidores públicos aqui, e também para os servidores públicos municipais. Eu acho que aí... né? Poderia haver uma discussão, não sei se é viável, se tem orçamento para isso também, mas eu acho que é uma questão, mas, acho que até de...
Uma parte, Jô, por favor.
Uma parte.
Mas eu vou fazer um requerimento para o executivo também.
Legal. Bom, apenas foi bom para poder esclarecer, então, porque de forma alguma eu acho que a gente poderia aprovar um requerimento que solicita ao presidente conceder vantagens para os vereadores, né? Acho que totalmente incabido, por isso que eu utilizei a tribuna, mas aproveito para... Foi bom que o vereador pôde esclarecer. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir à mesa. Peço o primeiro secretário assuma a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, ainda bem que o vereador retirou a parte do plano de saúde aí para que seria, no caso, para os vereadores. Pois já, de antemão, colocaria que, enquanto eu estiver à frente dessa casa, eu acredito que esse tipo de benefício para vereador não é bem-vindo, né? Antes de gostar, porque no próprio requerimento está escrito aqui, ó, tal medida proporcionaria um maior reconhecimento dos trabalhos prestados pelos servidores desta casa, proporcionando aos membros, bem como seus dependentes, o acesso à saúde de qualidade. Nós, como vereadores, se nós queremos saúde de qualidade, nós temos que buscar qualidade no posto de saúde lá. Não é trazendo para dentro dessa casa um plano de saúde para meia dúzia de vereadores e funcionários. Não é verdade? Eu, por exemplo, hoje eu acordei 6:30 da manhã e fui pegar consulta no postinho do Eucaliptus, saí de lá 10 horas da manhã e não consegui o atendimento, voltei após a 1:30. Seria justo eu, como vereador, ter um plano de saúde? Né? Penso que não. Penso que eu devo brigar, lutar para que a saúde do nosso município como um todo seja bem para todo mundo, não apenas para meia dúzia. Então fico feliz com a retirada dessa parte do requerimento, porque infelizmente eu acho que não seria bem-vindo, não só pela sociedade, pela comunidade, mas também por alguns vereadores que aqui estão. Porque plano de saúde é bom, sim, mas os vereadores, cada um aqui já recebe o seu subsídio para isso, para se manter, né? Eu penso que, se nós realmente estamos pensando na sociedade, realmente estamos pensando na comunidade, pensando como um todo, vamos pensar na saúde para todos. Vamos pensar numa saúde de qualidade, na saúde da família, lá nos postinhos da vida aí, no melhor atendimento na UPA, no hospital. Hoje estive na UPA também. Quem me conhece sabe que eu estou com um problema de saúde, tenho frequentado bastante posto de saúde a UPA. Hoje eu tenho a agradecer muito aos médicos que lá estavam na UPA. Me trataram muito bem, me encaminharam para um especialista. Amanhã de manhã também passarei por atendimento, pegarei consulta logo de manhã. Não. Parabenizo ao atendimento da UPA, que hoje realmente me surpreendeu.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Acho que o vereador já falou que se equivocou aí, né? Então, sim, acho que não é um assunto para discussão nesse sentido, até porque... eu sei que o irmão Wagner usa a UPA e a saúde pública também, porque estive com ele lá recentemente. Então, vamos considerar o equívoco aí e não se trata de um assunto de discussão, na minha opinião. Obrigado.
Obrigado, vereador. Fico feliz com o equívoco.
Muito obrigado a todos e fica aqui mais uma vez o meu posicionamento. Saúde especial, saúde de qualidade, tem que ser para vereador sim, mas é para vereador na boca do poço do SF da saúde e não plano de saúde. Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não vendo mais oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 967/2017 do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de colocar um redutor de velocidade na avenida Dr. Rafael Paes de Barros, de frente ao edifício Ouro Verde, uma vez que os moradores desse edifício encontram dificuldade para sair da garagem do mesmo.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não há vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 968/2017, vereador Fábio José Policinano e vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de tomar providências em relação a um imóvel localizado na rua Otávio, numeral 307, no bairro Labianópolis, pois o local está acumulando muito lixo, além de estar sendo utilizado por usuários de drogas e a prática de prostituição.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 969/2017, vereador Fábio José Policinani e vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de tomar providências em relação a uma valeta muito alta localizada na rua, aliás, na esquina da rua Otávio, com a rua Prefeito Andrade Nogueira, que tem danificado todos os veículos que ali transitam.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 970/2017, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar o recapeamento na rua Melquides Nery Castro, próximo ao numeral 686, em caso positivo, qual a previsão, em caso negativo, por quais motivos?
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 971/2017, do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de providenciar a retirada do bolor existente em algumas paredes da UPA. Em caso positivo, qual a previsão? Em caso negativo, por quais motivos?
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 972/2017, da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar urgente, aliás, a sinalização da rua Manoel Chico Fernandes, inclusive de estacionamento dos veículos.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Fui questionado ali pelo vereador José Luiz Marques para acrescentar no requerimento 962/2017. Vou ler na íntegra, se Vossa Excelência permite, né? Que ele solicitou aqui. Que diz assim: solicita ao prefeito informar a possibilidade de realizar a cobertura do ponto de ônibus localizado ao próximo ao Colégio Antares, ou voltar como era antes, para acrescentar.
Concedido.
Requerimento 973/2017 foi retirado pela vereadora Patrícia Morato Maranhão.
Próximo requerimento.
Requerimento 974/2017, a vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito enviar cópia do documento feito pelo jurídico da prefeitura, onde a ex-secretária municipal de saúde, a senhora Paula Mirala, pode continuar na secretaria como voluntária.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 975/2017, do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de doar carteiras escolares que não estão sendo mais utilizadas pela municipalidade à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Jardim Sol Nascente.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 976/2017, vereador Rafael José Fabretti, solicitando ao deputado estadual Estevão Galvão envidar esforço junto ao governo estadual, visando a obtenção de emenda parlamentar no valor de R$1.200.000 para a construção de casas para baixa renda.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 977/2017, vereador Rafael José Fabretti, solicitando ao prefeito encaminhar uma relação com todas as áreas que possuem infraestruturas adequadas para construir casas para a família de baixa renda.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta secretário e vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Fabretti pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Estive visitando o gabinete do senhor deputado, Estevão Galvão, pela terceira vez esse ano. E foi dito que, em contato com o secretário da Habitação, Rodrigo, ele teria emendas para disponibilizar no sentido de construção de casa de baixa renda. É, ele falou que se o município tivesse uma área preparada com infraestrutura, que adiantaria a situação e que seria de mais fácil aprovação esse tipo de pedido. É, o próprio deputado, através de sua assessora Vivi Stelec, me mandou os documentos necessários. Entrei em contato com o senhor prefeito, que me indicou que conversasse então com o nosso secretário Rui, que já disponibilizou, eu fiz aqui o pedido, mas pessoalmente já fui até as secretarias, né? Já disponibilizou as áreas, e o próprio secretário então está enviando agora as áreas disponíveis com o croqui, com todo o estudo, para a assessoria do deputado, já que eu só fui um intermediário e esse ato é um ato que vai ser feito entre o executivo e o nosso deputado. Essas casas, pelo que eu entendi, são para pessoas que residem hoje em situação de risco. É um projeto do secretário da Habitação. Ainda estou me apropriando do assunto e da ideia, mas também sei que nada é rápido dentro desse tipo da política, então temos que começar agora os pedidos para ver se a gente consegue entregar alguma coisa aí relacionada a isso nesses 4 anos. Então, queria só passar a situação de que tenho buscado apoio com os deputados do meu partido, tenho conversado, tenho feito viagens, tenho buscado melhoria para a moradia do município, que muita gente me pede isso. E eu sei que é muito difícil, é complicado se tratar hoje de casas populares nesse sentido. Então, pegando uma pontinha do barbante e puxando aí, quem sabe nesses 4 anos nós não temos um resultado positivo nisso. Então, queria agradecer a toda a assessoria do deputado Estevão Galvão, que me recebeu em seu gabinete, assim como também agradecer a presteza do secretário Rui em disponibilizar as áreas e já ter enviado para a assessoria do deputado. Obrigado e boa noite.
Consulta o senhor secretário essa mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 978/2017, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de acertar o piso do recinto da Feira Livre, onde serão realizadas as provas de habilitação, uma vez que o local apresenta buracos nos locais das balizas e pedriscos dos locais onde serão feitas as provas de moto.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o seu secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos. Não. Ah, desculpa. Informo que o vereador Wagner pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Wagner.
Boa noite a todos. Quero falar para vocês que esse requerimento é um requerimento relevante. Sei da situação da nossa prefeitura, da situação de gastos, mas todos nós tiramos cartas. E quando a gente tira a carta, não é um nervosismo muito grande, é muito difícil, mexe muito com a emoção, e quando repete ali é pior. Então fiz uma matéria ali na Feira Livre sobre a situação, como está aquele local, e quero mostrar para vocês e pedir o empenho do Poder Executivo para atentar a esse requerimento. Por favor, o Fabiano.
Bom dia. Eu tô com a Elaine aqui na feira municipal, a instrutora aqui da autoescola. E aqui é o seguinte, o que tem acontecido aqui é a situação que está esse asfalto da feira. E ela vai explicar aqui pra gente, eu vou passar uma filmagem aqui, o que está acontecendo para vocês entender. Quer ver?
Olha, bom dia, pessoal. O que nós estamos precisando aqui é de uma reforma para tampar esses buracos aqui, porque os nossos alunos no treinamento estão tendo muita dificuldade, porque as motos, elas enroscam nos buracos, e devido a isso, fica muito dificultoso para eles terem uma aula muito boa, entendeu? Então, o que, que precisa? De uma reforma para que a gente tampe esses buracos aqui e que dê uma pintura, para que eles consigam fazer um bom treino aqui.
Okay? E ele tem acontecido de alguém cair? Assim?
Já, várias vezes, por várias vezes. Inclusive, até duas alunas minhas já caíram aqui, principalmente as menores, né, que não têm o alcance direito com o pé no chão, mas não só com os meus, e outras autoescolas também.
Ah, então tá bom. Tá bom, Helene. Obrigado, bom dia, viu? Eu vou levar isso aqui à Secretaria de Obras e, se Deus quiser, vamos solucionar esse problema.
Com
tá bom?
Certeza.
Bom
dia, muito obrigado. Um bom dia para todos vocês.
Também. Tchau.
Essa é a parte onde tira. Onde faz aula de carros.
Tem um buraco ali, você cai nele de novo. Não. Você tem que endireitar e ir reto, fazendo um favor.
Ali muitos alunos é reprovado por causa daquele buraco.
Direito o volante.
Porque na hora que o carro cai no buraco, a afoga, aí eles são reprovados.
Então, aqui nesse buraco aqui, reprova, por causa desses buraquinhos que tem aqui.
Ah, pode ela, pode ir. Se ela cair, se ela pegar o carro, ela vai
fechar? Aí. Caiu no buraco.
Ela vai alinhar o carro pra lá e pra cá? Só pra poder...
Principalmente na hora do parelho que elas precisam sair, fica bem na reta da... Daquela faixa amarela, sabe?
Tá.
E a moto enrosca ali. Se você quiser dar uma filmada lá pra
lá. Sumiu, hein, bonitão?
Aí os buraquinhos que tem lá. Boa noite, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Peço uso da palavra.
Informa que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve na internet. Eu achei interessante o requerimento do irmão Wagner, mas meu cunhado tem até autoescola aqui, né? Agora ele arrendou e tal, e eu já fiz questionamento para ele. A questão é o seguinte, eles usam um espaço público e ganham dinheiro com isso, entendeu? Eles deveriam também ajudar a prefeitura a arrumar, a tapar o buraco, a asfaltar ali, a pintar as faixas, porque eles é o órgão privado, tá? Eles cobram dos alunos para manter a sua autoescola. Então, eu acho assim, que eles deveriam ter o feirante que tem sua feira lá, ele paga uma taxa na prefeitura. Então, eu não sei se eles pagam alguma coisa ou não. Eu acho que é interessante a prefeitura arrumar, mas para uso de toda a população. Não priorizar, né, no caso da questão da autoescola. Eu estou falando isso porque até meu cunhado teve autoescola aqui muitos anos e tal, e eu sempre falei para ele, sempre questionou isso. Falei assim, não, mas vocês têm que ajudar a arrumar também. Porque vocês têm um privilégio de usar uma área pública, que quem dá a manutenção é com o dinheiro de toda a população, né, usa para fim próprio ali, e está reclamando que tem buraco. Eles têm que pegar parte do recurso dele e fazer um investimento anual, ou pagar uma taxa para a prefeitura da manutenção. Assim, eu acho que o requerimento, ele é interessante, não só...
Pode ter a parte?
Pois não, entendeu?
Eu não sabia disso, mas eu pensei bastante nos alunos, que quem está pagando o preço... É os alunos...
Então, e quem tem que pensar nos alunos...
De novo, reprova tudo...
Nesse não, tempo. Eu entendi, irmão Wagner. Eu acho até que é interessante. Mas quem tem que pensar nos alunos e dar uma área adequada para ele é a própria empresa, né? Que está, né, trabalhando, usando um espaço ali que a população paga os seus impostos para dar manutenção e que não é fácil. Você vê que há uma dificuldade muito grande em dar manutenção naquele local, porque às vezes não sobra dinheiro no erário... Porque, na verdade, esse recurso aí tem que ser recurso do erário público, né? E a prefeitura está com orçamento, acho que todos os vereadores aqui devem estar
bem, pois não? Lembrando também que os valores pagos pelos alunos não são nada baixos.
São
bem altos valores.
Não, eu só estou fazendo esse questionamento, que eu acho o seguinte, ali tem que dar manutenção, não priorizar para a autoescola, dar a manutenção para toda a população. Porque a autoescola, ela está usando... Um bem público para fins próprios, entendeu? Então, há esse questionamento. Então, o requerimento, acho que tem que arrumar ali, asfaltar, tem que pintar as faixas ali, mas para não priorizar só a autoescola, porque a autoescola está levando vantagem em cima dos recursos públicos, né? Eu não estou falando que está errado, não. Acho que tem que ter até um convênio, um local para que tenha, mas que a autoescola também colabore. Ó, se ela fez um buraco, é porque ela passa com o carro lá todo dia, Então, geralmente, quando chove, e passa que o carro vai fazer um buraco. Então, não custa nada ela pegar um pouco de pedra e jogar lá, pelo menos, né? Porque você viu, o buraco está lá, você mostrou ali, mas os caras não levam nem um pouco de pedra para jogar lá, entendeu? Às vezes, amenizado. Então, eu acho que esse é um questionamento que eu estou fazendo. Nada contra o seu requerimento, acho que o seu requerimento é um ótimo requerimento, mas para dar manutenção para uso, para fins de toda a população. Não só para um órgão privado, né? Para uma empresa que... E ganha recurso particular. Pois não, vereador?
Então, eu acho que tinha que fazer então, uma regulamentação junto com o poder público e fazer um convênio com eles. Pô, vocês usam, só que vocês fazem a manutenção. Então, você tinha que fazer um projeto de lei, uma indicação, um requerimento?
Não, eu acho que a questão é a seguinte. O questionamento é válido porque o prédio público ele tem que ter a manutenção do município. Isso é bem claro. A população... usa o local público, né? No caso da questão da feira, que tem uma taxa, tem que ter a manutenção. Isso é, o Poder Executivo tem que ter essa função. Agora, a questão de dar essa prioridade, que eu acho que está meio que não está muito correto, né? Porque se eles falam assim, não, então vamos dar 10% do dinheiro que nós ganhamos aqui, vamos dar para a prefeitura, né, fazer as faixas lá e tapar o buraco. Tudo bem, aí poderia ser um convênio. Mas eu acho que eu não sei qual que é a modalidade. Né? Eu não sei se o Paulo André sabe que o pai dele fez parte da gestão. Eu não sei qual tipo de parceria que a prefeitura tem, ou se cede por ceder também, assim, né? Tipo, cede, assim, já é uma coisa habitual, né? E eles dão esse direito de as autoescolas lá usar. Mas só queria fazer esse questionamento, porque... É uma empresa privada que usa um próprio público e eles não podem nem fazer esse questionamento. Acho que eles teriam que agradecer à prefeitura por ceder um espaço coberto para eles ter a aula ali. Eu acho que isso seria mais interessante. A gente até poderia ver junto com o irmão Wagner, né, se caso você permitir, para a gente fazer até um requerimento em conjunto, perguntar qual tipo de parceria que o Poder Executivo tem com as autoescolas aqui do município. Tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de colocar que eu concordo exatamente com o que o vereador Bacana colocou e fazer apenas uma observação. Um exemplo. As funerárias, elas utilizam lá o cemitério, a parte do velório, por uma concessão. Elas ganham ali os trabalhos que elas prestam ali, mas na contrapartida, toda a manutenção do prédio, os funcionários, quem coloca lá é o grupo de funerárias. Então, eu penso que deveria ser feito desse jeito também para as autoescolas.
Uma parte. No caso do velório, inclusive, o velório foi construído por eles, né? Então, apenas a área era pública. O velório foi construído
Exatamente, além de ser construído pelas próprias funerárias, e ainda tem uma concessão de uso. Acredito que deve ser partir por esse lado aí das outras escolas. Juntarem, fazer uma organização e juntamente manter um prédio ali para fazer esse tipo de trabalho e não necessitar apenas da prefeitura, porque os valores pagos pelos alunos são valores altos, então não tem como manter esses alunos ali fazendo aula em locais insalubres, que podem haver uma queda, pode haver alguém realmente machucar. O irmão Wagner realmente tem razão no que ele coloca, os alunos não podem correr o risco de cair ali e se machucarem, mas eu acredito que as autoescolas também deveriam participar um pouco mais na manutenção desses lugares das aulas. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 979/2017, vereador Rafael José Fabrietti, solicitando um voto de congratulações e aplausos à senhora Deise Serapião pela merecida aposentadoria, onde serviu por 25 anos no Hemocentro de Marília, prestando relevantes serviços à população na área da saúde.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Fabrietti pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Fabrietti.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Ocupo a tribuna rapidinho para parabenizar nossa colega vereadora.
agradecer pelo serviço prestado na área da saúde, mesmo que não seja em nosso município, mas que prestou por esses 25 anos. E não sabia que você tinha começado a trabalhar com 10 anos de idade, não, desde, porque você tem 25 de trabalho na saúde, quer dizer que você está com 35 agora, né? Então, parabéns pelo serviço desprendido, parabéns. Agora você vai ter um tempo para se dedicar ainda mais para o que você quer fazer daqui para frente, para sua família. Então, fica aqui um abraço meu e acredito de todos os vereadores, no sentido de parabenizar pelo serviço que você prestou para, para a saúde do nosso estado. Muito obrigado, viu, Deise?
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Deise pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Deise.
Boa noite, presidente, da qual cumprimento os demais membros da mesa, nobres vereadores, público que nos assiste a estar aqui. Eu estou emocionada. Obrigada, viu, Rafael? Não esperava essa homenagem. Foram 25 anos dedicados à saúde mesmo, no Hemocentro, no único local. Eu me formei dia 25 de janeiro, dia 4 de fevereiro eu estava empregada. Um concurso público, era uma vaga. Me dediquei, estudei e consegui, e hoje encerro um ciclo. E me dediquei à saúde, foram muitos Natal, Ano Novo, aniversário, dedicando à saúde. E continuo ainda com o projeto de doação de sangue, contribuindo com a comunidade. Tem vários projetos ainda para dar sequência, não vou deixar de continuar esses projetos que beneficia a comunidade, que é a doação de sangue, que hoje o município não tem mais. Tem que se deslocar até o Hemocentro. Então, muito obrigada, Rafael. Foram 25 anos de dedicação, de assim, auxílio a diagnósticos aos médicos, 25 anos lidando com vidas. Então, é muito importante essa dedicação, que não é fácil lidar com vidas, é muita responsabilidade. Então, deixo aqui meu obrigado. E é um ciclo que se fecha.
Uma parte?
Sim.
Primeiramente, parabéns, Deus abençoe você, que você seja muito usada nas mãos de Deus a ajudar vidas, né? Sim. Mas o que me admirou, eu moro 2 quarteirão da minha loja e tem muitos dias que eu tenho preguiça de trabalhar, assim, na loja que é perto. Eu admiro você viajar 25 anos para Marília e ir e voltar. Isso acho que foi isso, não foi?
É, isso. Ainda hoje eu vou de carro, mas eu fui então, muito tempo de ônibus.
Então, mesmo assim, mesmo que fosse de avião, não é fácil.
Parabéns. Sol, chuva, frio, e 25 anos.
Muito esforço. Sim. Não é qualquer um que faz isso, não. 25 anos, não é 25 dias, né? Parabéns, Deus abençoe, pela sua conquista.
Me Obrigada. Permite uma parte, vereadora?
Sim.
Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-la, né? Gostaria de deixar bem claro que você é uma das vereadoras que eu mais admiro aqui dentro dessa casa. Não só pelo trabalho como vereadora, mas pela pessoa que é, pelo trabalho social que faz fora da Câmara Municipal. Eu passo muito nos bairros e a gente vê que realmente muita coisa que você faz, elas não chegam aqui na tribuna. E esse tipo de trabalho que você faz, que não aparece nos holofortes, que não vem à tribuna, que não é falado, é o verdadeiro trabalho de uma pessoa boa, uma pessoa positiva. Então, eu te admiro muito. E eu gostaria de dizer o seguinte, parabéns do fundo do coração, desejo tudo de bom para você. E com certeza, esses projetos que você faz de doação de sangue, também ajuda na DG, a cada dia que passa você ganha muito mais meu respeito. Parabéns, vereadora.
Obrigada, muito obrigada.
Permite uma parte, vereadora? Sim. Nós queria registrar também, dar uns parabéns, né, para a sua pessoa. Acho que isso daí já vem de origem, né, do seu pai, da sua mãe. Então,
sim.
Já vai, né, os filhos já vão aprendendo já com os pais. Então, também gostaria de parabenizar você pelo seu trabalho. Muito obrigado. Parabéns. E também pela aposentadoria, né? Jovem assim, já bom demais, né? Só sair de férias, né, dele?
Um direito adquirido, conquistado, é um ciclo que se encerra e outro que começa, né?
Me Obrigada. Permite uma parte, vereadora?
Sim.
Parabéns, sucesso para essa nova empreitada, mas não esquece de fazer uma festa para nós, tá?
Tá bom, obrigada.
Quebrando o protocolo. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 980/2017, vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito informar se há condição de colocar uma lixeira para os moradores do Banco da Terra, podendo o lixo ser retirado do mesmo, podendo ser retirado no mesmo dia em que é feita a coleta da EMF Silvio Sartori.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos para a discussão do requerimento.
De forma que não há vereadores inscritos.
Não, vereadores inscritos, passaremos o próximo requerimento.
Requerimento 981/2017, vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de instalar um novo parquinho e uma academia ao ar livre no campinho de frente à rua Delfino Alves, no Jardim Paulista, tendo em vista que o parquinho no local está em estado crítico.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não há vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 982/2017, pela ordem do presidente, gostaria de ler esse requerimento na íntegra.
Que seja lido.
Requerimento 982/2017. Considerando que no início da legislatura, em reunião com o prefeito municipal, este vereador lhe sugeriu que fosse feita uma praça de esportes na área ociosa do estádio municipal Frederico Platizek, sendo retirados os muros para obtenção do alvará de funcionamento, com o intuito de o mesmo voltar a ser utilizado pela população. Quanto à área ociosa, foi sugerido que fosse feita uma praça de esportes com ciclovia, pista de caminhada, bem como reforma da quadra de esportes, visando tornar um lugar frequentável pela população, trazendo mais opção de lazer e esportes à nossa população. Considerando que nesta ocasião, o prefeito municipal se comprometeu a fazer as referidas adequações no estádio. Requeiro à mesa, de forma regimental e constado do plenário, oficia seu excelentíssimo senhor prefeito municipal, que através do setor competente da municipalidade informe o que segue. 1. Como está o andamento do projeto? 2. Em caso positivo, qual a previsão? 3. Em caso negativo, por quais motivos? Sala de sessão, 30 de outubro de 2017. Vereador Antônio Franco Santos Bacana.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Peço-lhes a palavra.
Com a palavra. Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, novos colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, esse requerimento eu fiz esse mandato, mas eu já sugeri isso em outros mandatos também. Por quê? Só para voltar ao assunto, o estádio está interditado desde do governo Cornélio. Ele foi interditado por não ter o projeto de segurança, tá? No estádio. Então, naquela ocasião, o projeto houve uma denúncia ao Ministério Público. O Ministério Público pediu, né, os documentos, e não havia os documentos, né, que nem no caso do AVCB do bombeiro, para poder obter o alvará para funcionamento do estádio. Então, até naquela ocasião, o estádio estava funcionando, né, assim, com os alvarás vencidos. Por isso que, não tendo essa documentação, foi interditado o estádio. E naquela ocasião foi discutido vários assuntos. O projeto era caro para ser feito, para se adequar ao estádio. E eu, como trabalho com evento, e sei o procedimento de tirar, né, uma VCB. Eu acho que os engenheiros da prefeitura sabem também. E basta ter alguma criatividade. Então, eu acho que ali, pelo um pouco de conhecimento que eu tenho, foi que eu sugeri em outras ocasiões também, não foi só nessa. Que para você obter o alvará de funcionamento, você, como ali é uma área fechada, você tem que fazer as adequações para a saída de emergência. Então, um estádio não pode ter muro, né? Se ele tiver o muro, ele tem que ter portões que abrem para o lado de fora, para quando for evacuar o local, se há uma questão de perigo, a população que está ali dentro do estádio, ela bate a mão, a porta abre para fora, e daí, esse daí é um princípio em qualquer prédio, mas num local onde há uma concentração muito grande de pessoas, então você tem que ter esse projeto técnico feito por engenheiros capacitados e aprovado pelo Corpo de Bombeiros do município e depois para obter o alvará da prefeitura. Como ali é uma área que tem um muro, então eu sugeri para que não gastasse tanto dinheiro, e também outras pessoas que entendem também comentou esse fato. Você tirando os muros, você tem o quê? Saída para todo lado. Então, você já não vai precisar gastar, né, com saídas de emergência. E primeiro, para quem frequenta estádio de futebol, vocês podem observar que é difícil o estádio ter muro, né? Geralmente, os muros são arquibancadas do estádio. Aí você pega um estádio do Morumbi, um estádio... ali, eu já transmiti vários campeonato de futebol pela rádio. A Patrícia sabe muito bem que eu era repórter de campo, o Marcão também já deve conhecer vários estádios. Em cidade pequena, muito tem muro, mas em cidades grandes, o próprio anel que fecha a arquibancada já é o muro do estádio. Então, quando a pessoa sai de dentro do estádio, ela já sai direto para a rua, né? Vocês observam isso em grandes estádios, feito com planejamento. E a cidade pequena, ela tem um muro. Então, por isso que o projeto para adequar um estádio de cidade pequena fica inviável pela prefeitura. Então, você retirando os muros ali, e vocês podem observar que ali é uma área ociosa muito grande ali. Que nem, do portão de entrada, para você chegar no estádio, deve ter ali uns 80 a 60 metros de área que não usa para nada. Então, assim, é uma sugestão. Estou fazendo esse requerimento, porque eu já havia discutido esse assunto com o prefeito, e ele falou que era uma boa ideia e que talvez ia implantar isso. Você retirando os muros e levando o portão até na arquibancada, você vai sobrar ali muito espaço ocioso. Então, que nem construir uma praça de esporte, uma pista de caminhada, isso é barato. Isso não é caro. Tá? Uma ciclovia ali, tipo, para o pessoal fazer caminhada, ou para o pessoal fazer esporte, utilizar como academia ao ar livre. Então, você vai tornar um lugar habitável e a população possa usar. E trazendo também qualidade de vida. Você fazendo isso para a população, uma área gratuitamente, iluminar aquele local, você já resolve vários problemas num só. Você já vai resolver a questão de diminuir o valor para você tirar o AVCB, que é o projeto de segurança, e também não vai haver tipo uma necessidade de gasto fazendo essa saída, esses portões de emergência, que é uma área muito grande. Para você sair de lá do estádio até sair no portão, você tem que sinalizar, colocar as luzes de emergência. Então, é um processo que não fica caro, não fica barato. E a prefeitura orçou, numa ocasião, tem que ter acessibilidade hoje, que exige também e tal. Isso vai ter que ter. Que nem aquela parte da frente da arquibancada coberta, você pode observar que não tem um guarda-rei. Na outra arquibancada, já tem, que é aquele um guarda-rei que fala, né? Que é aquela parte que a pessoa vai descer, então tem uma proteção para que ele não passe direto. E na arquibancada coberta já não tem, né? Que isso daí foi questionado na época. O Marcão, que é vereador agora, mas na época também era locutor esportivo, então a gente transmitiu o jogo, e naquela ocasião já foi questionado isso, há muitos anos atrás, quando o Luizinho era o presidente do Garça. Mas enfim, eu acho que é uma... Quer pedir uma parte? Pode pedir, vereador. Eu cedo a parte para a Vossa Excelência.
Inclusive, foi feito um muro ali, desmembrando a parte do campus social, para facilitar o AVCB onde funciona a ADG. Aquele muro foi construído para isso, para diminuir o espaço físico e facilitar o AVCB do campo do Garça.
Não, então, a questão é que a área ociosa é muito grande. Então, assim, quando você vai tirar um projeto de segurança, ele mede pela área total do evento. E daí você se divide por público. E daí vai cada dia, cada aumento que tem no espaço é um projeto maior, entendeu? Então você levando a arquibancada próxima ao anel, você vai diminuir o espaço. Então, consequentemente, é menos público, né? Porque quando tem uma área completa, você vai ter que dividir a área inteira. Mas, enfim, eu acho que é interessante, é uma coisa que não vai... que vai diminuir bem o custo da prefeitura e tornar um local habitável. Um local que hoje, né? Vamos se dizer que há uns 6 anos, mais ou menos, né? Está lá, um patrimônio do município, né? 6 anos, né? Um patrimônio do município que tem uma história muito bonita e rica para o município, hoje se encontra um prédio que, a gente até é chato dizer isso, né? Um prédio que não serve para nada hoje porque não tem utilidade. Então, quando não tem utilidade, não está servindo, né? Mas a questão, acho que o prefeito, eu estou fazendo esse questionamento para que a gente possa apertar ele um pouquinho mais, para que tome uma posição que seja breve possível, para que entregue essa obra para a nossa população. Muito obrigado, boa noite a todos.
Consulto o segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passemos ao próximo requerimento.
Requerimento 933/2017, vereador Antônio Franco de Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar um redutor de velocidade e uma faixa de pedestre na Avenida Getúlio Vargas, próximo ao numeral 358.
Consulto o segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 984/2017, vereador Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar reforma do campinho e da quadra poliesportiva no Jardim Sol Nascente.
Consulto o segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Requerimento 986/2017, do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações referentes à quantidade de servidores do cargo de pagem na rede municipal de ensino.
Consulto o segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 987/2017, do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao senhor João e senhora Simone por terem cedido um touro mecânico durante a realização da Festa do Peão de Boiadeiro de Garça, cuja renda arrecadada foi destinada à Casa de Apoio aos Pacientes de Câncer de Jaú. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria, assim, acho que o Antônio também não redigiu o requerimento da forma que eu pedi, talvez porque também não tinha explicado da maneira correta, talvez pode ter sido um erro meu. Eu estendi esse voto para as pessoas que trabalharam no evento. Acho que o vereador Rafael tem os voluntários, né, que trabalharam junto também. Gostaria que estendesse pois não, vereador, tem os nomes?
Permite a parte? Tiveram trabalhando lá no touro mecânico o pessoal da equipe Foco, né? Composta pela Lúcia Zapata, a Melissa, eu não vou citar nome de todos aqui porque eu não vou recordar. E bem lembrado o agradecimento, bacana, porque eles vieram de Bauru para cá, forneceram a arrecadação, combinaram com a gente a porcentagem de arrecadação, nós não tivemos custo nenhum e, pelo contrário, foi muito boa a arrecadação e ajudou muito a equipe que tem esse dinheiro agora disponível para trabalhar em prol da casa de apoio.
Gostaria então, senhor presidente, que fosse acrescentado os voluntários que trabalharam nesse requerimento, se Vossa Excelência permite.
Eu consulto ao plenário se os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários fiquem de pé. Concedido essa emenda. Vamos passar ao próximo requerimento.
Requerimento 988/2017, do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informações sobre o projeto de natação oferecido pela prefeitura.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 989/2017, do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar o saldo atual de recursos do QESE, cota do salário educação, disponível nos cofres da prefeitura.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, meu requerimento é simples, né, como já foi abordada a questão hoje durante praticamente toda a sessão, é de conhecimento de todos que a administração passada deixou por volta de 5 milhões de reais do QESE para a obra da Estação Ciência. E como eu comentei aqui anteriormente, o recurso do QESE entra nos cofres da Prefeitura em torno de 180 mil reais mensais. Pelo menos é o último número que eu tenho em mente. E eu estou perguntando, então, qual é o atual saldo? Para a gente saber, então, o que foi gasto durante o ano de 2017. E eu lembro ainda que com recursos do QESE pode, por exemplo, comprar material escolar, que é uma reclamação constante dos professores da rede municipal de ensino, porque pelo menos até uns dois meses atrás, no ano de 2017, não houve nenhuma licitação para compra de material escolar. Eles estavam ainda se virando com material comprado no ano de 2016. Então, da mesma forma como você pode utilizar o dinheiro do QESE para fazer reparo em escolas, para fazer reforma em escolas, você pode também comprar material escolar. E é aquela questão do básico que foi dito aqui, né? Material escolar, sem dúvida alguma, é uma necessidade básica da educação e que foi, durante todo o ano de 2017, motivo de reclamação por parte dos educadores do nosso município. Então, a gente espera a resposta para saber se esse dinheiro está sendo utilizado e o saldo atualizado. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não vendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 990/2017, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informações sobre a existência da matéria empreendedorismo na rede municipal de ensino.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta os secretários e vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, mais uma vez eu faço esse requerimento, porque a disciplina de empreendedorismo, eu participei bastante durante a administração passada, quando foi implementada, uma parceria junto com o SEBRAE. Logo que eu levei essa sugestão à Secretaria de Educação, a secretária prontamente abraçou a ideia, junto com o Nilson Bastos, que era o nosso secretário de Indústria e Comércio, e essa matéria, então, passou a ser lecionada na rede municipal de ensino. E no ano de 2017, infelizmente, não foi dado continuidade. E eu acho que, até pela situação por que passa o nosso país, não só por que passa o nosso país, mas pela tendência que nós temos aí de longo prazo, é muito importante que os nossos jovens passem a ter esse conteúdo. Né? O empreendedorismo é, sem dúvida nenhuma, algo que tem que estar enraizado na cabeça de nossas crianças, porque, sem dúvida nenhuma, eles que terão de construir os seus empregos no futuro. Né? Essa é uma tendência mundial e aqui não é diferente. Então, eu já questionei novamente no meio do ano se a matéria voltaria a ser lecionada e até agora a informação que eu tenho é que a Secretaria de Educação não voltou com o projeto. Então, estou questionando, quero saber se no ano que vem eles pretendem retomar o projeto. Vereador, quer uma parte?
Sim, só para complementar, você sabe que quinta-feira foi inaugurado dentro da
sala do empreendedor,
né? Já é um passo também, que é um espaço aberto para informações para futuros empreendedores, né?
É que é diferente, né? Eu entendo, mas é diferente, porque a sala do empreendedor é um lugar onde você reúne todos os serviços para atender o empresário, né, empreendedor. E a matéria de empreendedorismo, estou falando mais na rede municipal mesmo, para a criançada. Mas também é uma parceria com o SEBRAE. Também é uma parceria com o SEBRAE. Legal. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 991/2017, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito e os motoristas da ambulância, que costumeiramente realizam muitas horas extras por conta da alta demanda do setor, receberão suas horas extras normalmente.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos assiste, na verdade eu uso a tribuna apenas para estender esse requerimento a outras categorias de profissionais da prefeitura, porque a gente tem sido procurado, questionado referente às horas extras. A gente sabe que pela condição financeira da prefeitura, né, as horas extras foram suspensas, apenas serão pagas aquelas imprescindíveis, mas no caso dos motoristas de ambulância, eles alegam que é praticamente impossível que eles tirem essas horas em folga, e eles estão apreensivos para saber se eles continuarão recebendo essas horas extras em pecúnia, né, em dinheiro. Então eu estou questionando, mas posteriormente outras categorias de profissionais da prefeitura também entraram em contato comigo, acredito que com a vereadora Patrícia e com o vereador Fabinho também, eles foram questionados. Então, eu gostaria de que esse requerimento servisse como um instrumento para que o prefeito informe a esses servidores como eles serão remunerados com essas horas extras, se será através de folga ou através de dinheiro mesmo, porque eles estão apreensivos em relação a isso. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 992/2017, vereador Marcão do Basquete, solicitando à direção regional da CPFL informar se há possibilidade de realizar troca urgente dos postos localizados na rua Juvenil H. Nascimento, do Jardim Centenário. Se positivo, o plano de trabalho da empresa indica relevante e primordial serviço. Entendi aqui, só um minutinho. Solicitando a direção regional da CPFL informar se a possibilidade de realizar troca urgente dos postos realizados na rua Juvenil H. Nascimento, no Jardim Centenário. Se positivo, o plano de trabalho da empresa indica relevante e primordial serviço para ser realizado quando?
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Só pedindo aqui, houve um erro aqui na de ortografia, o nome da rua é Rua Juvenal. Saiu Juvenil.
Peço que a Casa Legislativa faça a...
É Juvenal Hilário do Nascimento. Saiu como Juvenil.
Que faça a correção.
Requerimento 993/2017, vereador Pedro Santos. Solicitando ao prefeito informar quais as pessoas foram nas viagens realizadas no dia 21/5 a Avaré, São Paulo, e 20/8 em São Paulo, capital. Encaminhar todos os comprovantes de gastos realizados nas referidas viagens.
Consulta o senhor secretário e os oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não há vereadores inscritos. Passaremos ao próximo requerimento.
Não há, né?
Hã? Não há vereador.
Não tem mais requerimento.
Não havendo mais requerimentos.
Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos.
Ele retirou, né?
Então estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos, e havendo tempo ainda de um grande expediente, informo aos vereadores interessados que a pedida de inscrição deverá ser através do microfone. Concedo a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Eu porque quero falar, Wagner.
Wagner.
Rafael.
Desculpa. Rafael.
Eu peço a palavra também.
Bacana. Rodrigo.
Pedro.
Reginaldo.
Gostaria de informar que provavelmente não teremos o segundo turno de discussão, pois a sessão deverá encerrar então, ao máximo ao prazo de 11h30.
Então, Paulo André.
Vamos escrever também.
Marcão do Basquete.
Marcão.
Deise.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Com a palavra aos senhores vereadores.
Informo que o vereador Irmão Wagner pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Irmão Wagner.
Boa noite a todos. Quero dizer o meu pronunciamento sem ressentimento. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores, vereadores, público presente e amigos que nos assistem pela internet. Estou aqui na tribuna, voltando ao assunto passado, só para me defender de algo que não fiz e de algo que teve uma manifestação pessoal de uma jornalista contra a minha pessoa, que só ouviu o texto da história, mas não o contexto. Por isso só, quero aqui defender os meus direitos como vereador desta Casa de Leis. Para isso, quero que, por favor, o Fabiano passe um vídeo da fala do senhor presidente, por sinal, tirada do contexto da conversa que tivemos e a manifestação quase simultânea da jornalista contra a minha pessoa. Por favor, Fabiano.
Até um pouco chateado com o irmão Wagner, e em relação ao que foi colocado aqui de mim, que eu sou da velha política e tudo mais, mas eu tenho a plena certeza que o meu coração Deus conhece. E ainda 2 semanas atrás, o senhor estava comigo na mesa aqui em cima e falou assim: troca, você é presidente da casa. Você não consegue um quebra-mola porque você não sabe trabalhar. Faça política, troca. Irmão, a política hoje é gente boa, gente que não precisa fazer troca. É de gente que trabalha pelo povo. Tá bom? Obrigado.
Convido.
Cadê? Está a manifestação da menina do jornal ali? Está aqui, ó. Batendo palma, batendo na perna, pulando. Não sei se entrou uma barata na perna dela na hora, quem sabe, né? Pode acender fazendo um favor? Olha lá. Acende a luz fazendo um favor, eu quero continuar meu... Acho que não dá tempo. Na última sessão ordinária, o vereador Pedro Santos, indignado com o texto que fiz, a sua atuação na Câmara Municipal, foi colocado uma conversa que tivemos entre amigos, entre dois colegas desta casa, e que, segundo ele, eu teria dito que ele precisava fazer troca. É uma tristeza saber que o presidente da Câmara não entendeu a conversa. Eu disse para ele que não é para ele fazer trocas. O que eu disse é que ele precisava de bons relacionamentos políticos. Em primeiro lugar, porque ele é o presidente da Câmara e, como tal, ele não defende os seus interesses pessoais e interesses políticos. Em primeiro lugar, ele defende os interesses da Câmara Municipal. Outra consideração que eu fiz é a seguinte: foi no sentido de ele não criar dificuldades para si mesmo, porque muitas vezes ele assim o faz, cria dificuldades para ele mesmo ter de resolver por assunto que não precisa criar. Aí você intenciona o problema político sem efeito nenhum, sem benefício nenhum, nem para a coletividade e nem para ele enquanto político. Então, fazer política, senhor presidente Pedro Santos, não é viver em conflito. Fazer política é negociar dentro da legalidade, negociar dentro da ética política, é negociar visando o bem da comunidade. Se você precisa ceder em alguma coisa, ceda. E se você precisa agir em alguma maneira, de muitas vezes, pode ferir algum interesse pessoal seu em prol da comunidade, faça-o. Mas não use de palavras que eu não disse para modificar, sem interesse. Em relação ao posicionamento da jornalista, tenho a considerar o seguinte: até o presente momento, eu acredito que o jornal Comarca de Garça tem uma linha editorial que não prioriza nenhum tipo de grupo político e que não fecha a questão em cima de nenhum parlamentar ou vereador específico. Mas tenho notado que em algumas sessões que as jornalistas acompanham, manifesta... Mas tenho notado em algumas sessões que a jornalista acompanha, manifesta algumas preferências de natureza política. Obviamente, a nobre cidadã tem o direito de ter as suas preferências. No entanto, enquanto jornalista, no ato de seu trabalho, colhendo os elementos e informações para fazer sua divulgação, deve manter a imparcialidade, inclusive evitando manifestações de natureza pessoal que indique justa ou injustas estas tais preferências políticas. Então, eu gostaria de deixar aqui este recado: nada contra a jornalista, mas que ela contenha-se a fazer o seu trabalho dela com...
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Uma palavra, vereador Rafael.
Presidente, vereadores, quem nos assiste. Trago um recado do secretário da Indústria e Comércio, Bruno. Tem um convite que vai ser lido no pequeno expediente da semana que vem, mas eu vou adiantar para não ficar muito em cima da hora. No dia 9 do 11, das 15 em diante, no dia 10 do 11, das 9 em diante, e no dia 14 do 11, das 15 em diante também, ele estará recebendo esses vereadores para contribuição na formação da nova legislação do distrito. Então, o secretário convida os vereadores para analisarem o que foi discutido até agora e acatar e arrecadar opiniões também. Então, fica aqui o convite do secretário Bruno, da Indústria e Comércio, para que nesses horários os vereadores, não precisa ir tudo num dia só, ou as datas aqui, o pessoal define cada um onde a data que pode ir, mas então estou estendendo aqui o convite do secretário para que os vereadores compareçam no dia 9, no dia 10, no dia 14, escolham um desses dias na secretaria para tratar do assunto da legislação referente ao distrito industrial. Queria agradecer também ao ao prefeito e ao Sandoval em resposta a um requerimento. Fiz um requerimento há tempos atrás falando se a prefeitura tinha intenção de voltar a usar a cobrança, o Sejusque, para fazer as cobranças, e pelo que me foi informado aqui, eles acataram a ideia e já tem até audiências de conciliação marcadas para o mês 12 e mês 11 e mês 12 desse ano. Então, agradeço aí a resposta e a imediata manifestação do prefeito e dos secretários envolvidos, Tereza e Sandoval. Muito obrigado e boa noite.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nomes dos colegas, senhores da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, vou ser bem rápido e bem breve aqui. Só gostaria de comunicar aos vereadores que amanhã, né? Bom, apesar que Garça, ela foi contemplada com a Univesp já em definitivo. Então, o pessoal da Secretaria de Educação encaminhou todas as documentações, né, para a Secretaria de Educação, e Garça, ela com a documentação correta, ela foi contemplada pela Universidade Virtual, né, aqui em Garça, que eu acho que é uma conquista muito grande do nosso partido, do PSB, através do Vinícius Camarinhas, que hoje é chefe de gabinete do vice-governador, né, e eu só gostaria de comunicar que Garça, o ano que vem, né, ela vai ter mais uma universidade, mais um polo de ensino aqui no nosso município. E também gostaria de convidar os vereadores que amanhã o vice-governador estará na cidade de Pompeia também, já assinando a Univesp em Pompeia. O prefeito já confirmou a presença, né? Então, se algum vereador, de repente, quiser participar desse encontro, que eu acho que é muito importante para o município, às 5 horas da tarde, na cidade de Pompeia, e levar também alguns requerimentos, e possa até entregar para o vice-governador, que em abril estará assumindo o governo do estado, né, que eu acho que o governador Alckmin sai candidato, então o vice que assume, e com isso o PSB, né, que é o nosso partido, vai ter muita força dentro do estado, já que vai ter um governador durante 8 meses, né, no governo do estado. E a gente tem que salientar o bom relacionamento do Vinícius Camarinho, vice-governador, com o prefeito, que tem, né, feito os seus pedidos e vai ser atendido agora para o próximo ano através do nosso partido PSB, que tem uma afinidade e um bom relacionamento com o prefeito. Eu acho que isso também faz parte da política, você ter um bom relacionamento com pessoas que podem, sim, trazer recursos para o município e, com isso, ajudar no desenvolvimento, na questão da área de saúde, educação e outros fins que a cidade realmente necessita. Então, eu gostaria de estender o convite a todos os companheiros da casa, que amanhã o vice-governador estará em Pompeia, entregando a Univesp, e também já salientando que a nossa cidade já foi contemplada e que a documentação está toda correta. E em janeiro, se Deus quiser, nós teremos mais um polo educacional aqui no nosso município. Desejo boa noite a todos e muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rodrigo Thierres pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rodrigo.
Boa noite, presidente, vereadores, público presente. O motivo de eu ocupar a tribuna aqui é fazer um agradecimento ao prefeito João Carlos e ao secretário de Planejamento, Rui Zanon, que através de uma empreiteira vai ser construída 70 novas moradias no distrito de Jaffa. Provavelmente já está aprovado o projeto. Sexta-feira eu estive com o Rui, ele passou para mim o projeto. Está aprovado o projeto, provavelmente será construído no ano que vem agora, atendendo os munícipes daquele distrito, né, que sempre almejou por moradias. E aproveitando também, eu quero agradecer à primeira-dama, dona Cláudia, por ter atendido o pessoal do Jogai lá, o pessoal do distrito de Jaffa, onde teve mais de uma dezena de participantes, né, foram todos homenageados na última sexta-feira. Quero deixar aqui meu agradecimento a ela e ao prefeito João Carlos. Uma boa noite a todos e boa semana. Obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir a mesa.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Eu nem ia tocar no assunto, mas como que o nome novamente voltou o assunto da minha... Estou até com ela em mãos aqui, ó, a minha Carta de repúdio. É o seguinte, eu, como vereador, meu irmão Wagner, eu não me arrependo até hoje de nenhum dos meus atos, até agora. Pois todas as noites eu chego em casa tranquilo, recebo a bênção da minha mãe, e eu vou dormir com a consciência de que eu não mudei uma vírgula desde que eu fui eleito. Talvez por conta de maturidade e tudo mais, eu possa até realmente ver uma coisa ou outra, entender errado, a gente aprende, né? Todos os dias a gente aprende. Mas eu sei muito bem o que eu escuto, eu sei muito bem o que as pessoas querem me dizer, e uma observação das trocas. Eu lembro um fato que quando o Concebes Lago não autorizou as músicas evangélicas na concha acústica, o senhor, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, pegou todos os projetos para dar vista. Eu lembro que deu um certo sufoco para o prefeito, esses projetos todos na mão do senhor. Coincidentemente, após resolver, os projetos não foram mais pegos para dar vista. Penso que esse tipo de assunto é delicado a gente tratar. Mas quando a gente sobe para falar, a gente também tem que ouvir. Então, quero te dizer ao senhor que eu não tenho nada contra o seu trabalho. O senhor admiro muito. Tanto é que, o exemplo, hoje o senhor entrou com mais de 11 indicações de trabalho, pedindo para o senhor prefeito alguns serviços. O senhor realmente tem realmente trabalhado muito. Admiro muito o trabalho do senhor. Às vezes, eu não seguiria algumas condutas que o senhor tem tomado, como o senhor também não segue as minhas. São pessoas diferentes, tanto é que as pessoas que votaram em mim, votaram em mim, e as pessoas que votaram no senhor, votaram no senhor. E eu pretendo que continue assim. Por isso, se pensar que eu tenha que trabalhar como o senhor para ganhar voto, eu prefiro não ser eleito na próxima campanha. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, novamente, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, população que aqui está, também pela internet. Situações, muitas vezes, nos trazem constrangimento, né? E confesso que, a semana passada, eu fiquei meio pasmo, toda essa situação, e com uma família, né? Eu, na qualidade de vice-presidente, preocupava com a situação de todos aqui, até fui questionado na internet, mas, sinceramente, fiquei meio com o coração dividido e não, de uma certa forma, não quis posicionar, porque saberia que iria agradar um, desagradar outro, e eu acho que nós temos que buscar um consenso, né? Não me esquivei em momento algum de abordar o assunto, mas eu acho que naquela hora era inoportuno. Então, se eu errei, peço perdão a quem eu errei, e a minha intenção é de agregar aqui, porque hoje eu pude contemplar, e o meu coração está feliz de nós podermos ter discutido um assunto tão relevante para Garça, como a situação da rodoviária. Podemos falar nos respeitando a opinião um do outro, e podemos, eu creio assim, tomamos uma decisão. O futuro, sim, responderá quem estava certo e quem está errado. Espero que venha realmente o benefício para Garça. Precisamos crescer, precisamos olhar e ombrearmos um ao outro, isso que esse diálogo de nós estarmos juntos, e ainda que com as diferenças, nós estejamos num só objetivo, de buscar o melhor para essa cidade. Então, essa minha palavra, né, com relação à sessão de hoje e alguns fatos que têm ocorrido, tenham
na minha pessoa, sempre um amigo verdadeiro, transparente, e que sempre posso até errar na minha opinião, mas sempre vou procurar acertar. Gostaria também de deixar dizer que nesse final de semana a Garça perdeu uma personalidade que para mim é um ícone na vida jurídica desse município, Dr. Reinaldo Castilho Paine, 13 anos de magistratura aqui nessa cidade, homem exemplo na sua conduta, no trato com os advogados, o judiciário perdeu, Garça perdeu, a comunidade garcense está enlutada. E eu gostaria de usar esse microfone para externar os meus sentimentos à família Paine e dizer que eu perdi um amigo, perdi um conselheiro, perdi uma pessoa que para mim era um exemplo de conduta. Que nós possamos mirar nesses exemplos e podermos realmente construir dias melhores para a nossa cidade.
O senhor me concede uma parte, vereador?
Pois não.
Vou aproveitar o seu minutinho aí. O doutor Paine realmente foi um ícone. Passava no escritório semanalmente, tenho certeza que a Mel está emocionada na plateia agora, porque era muito quisto pela família. Estive no velório, foi em Pederneiras, eu sei que foi difícil as pessoas irem por ter sido lá, mas foi um velório íntimo de família, como ele sempre gostou que fosse. E uma curiosidade, no começo do ano eu chamei ele do escritório porque gostaria de oferecer para ele o título de cidadão garcense. Ele pediu com toda humildade que não fizesse, porque ele preferia o anonimato. Então é uma pessoa realmente diferenciada nesse sentido. Parabéns pela lembrança.
Realmente é do feitio do nosso amigo que nos deixou. Boa noite, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, são mais oradores inscritos. Eu informo que a palavra seria minha, mas eu abdico de utilizá-la, então eu convido o vereador Marcão do Basquete a fazer uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Em minha última participação hoje, gostaria de homenagear, né, lembrar os atletas da melhor idade que participaram do Jogai e do Jori. Na última quinta-feira aconteceu lá no auditório da Secretaria Municipal da Educação uma homenagem para eles, foram todos estiveram presentes, né? O pessoal do Jogai, do Jori, o seu Manuel Ferreira, que foi a participação garcense lá em Sertãozinho na fase final estadual, todos ficaram bastante satisfeitos, né? Depois teve um coquetel, também teve a presença de músicos lá da ENCA, então foram momentos bastante agradáveis, que eu gostaria de frisar aqui e lembrar a todos, né? Pela participação tanto no Jogai quanto no Jori. E também nesta terça-feira, no mesmo local, lá na Secretaria da Educação, 20 horas, também estarão sendo homenageados os funcionários públicos municipais que se aposentaram durante esse ano de 2017. Não deixa de ser um reconhecimento para esse pessoal que tanto suor, né, que tanto se dedicou aqui a Prefeitura Municipal e, por conseguinte, a população garcense. Por falar em aposentadoria, não poderia deixar de parabenizar a Deise Serapião Grejo, que depois de 25 anos está agora, né, mais do que merecidamente, ainda se acostumando, né, Deise? Antes tinha que acordar 4, 5 horas da madrugada para ir para a Marília, ainda está se acostumando com essa nova vida. Parabéns, tá? Eu desejo a todos uma boa noite, uma ótima semana e até a próxima.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Deise pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Deise.
Muito
Boa noite, presidente, caros colegas, público aqui presente, que nos assiste pela internet. Eu só queria parabenizar o prefeito e ao secretário da Indústria, o Bruno, pela iniciativa da Sala do Empreendedor dentro do Comércio e Indústria, auxiliando os pequenos empresários em orientações. E gostaria também de parabenizar, hoje teve uma reunião de manhã no SAAI, no auditório do SAAI, junto com o superintendente da FUNASA e o assessor do deputado Dr. Simval Malheiros, reforçando a verba de 3 milhões da FUNASA para terminar as obras do SAAI. E quanto ao voluntariado que os amigos aqui me disseram, eu jamais poderia lembrar do meu avô. Esse voluntariado vem do meu avô, depois vem do meu pai, da minha mãe. Então, eu acho que tem uma frase que diz tudo. O que nós fazemos para nós mesmos morre conosco. O que nós fazemos para os outros é imortal. Então, fica aqui minha dica. Uma boa semana a todos. Obrigado.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Concluso o primeiro turno de discussão e, havendo o tempo remanescente ainda o grande expediente, concedo aos senhores vereadores a fala por mais 5 minutos, por vereador. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, fim do grande expediente. Informo aos senhores vereadores que, em virtude do ponto facultativo de sexta-feira, o prazo de protocolo das proposituras é até amanhã, às 18 horas, de acordo com o parágrafo único do artigo 139 do Regimento Interno. A partir das 18 horas, também teremos a audiência pública para o reconhecimento, discussão e sugestões dos municípios e o projeto de lei de proposta orçamentária do município de Garça para o exercício 2018, em conformidade com o disposto do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar número 101 de 2000. Não havendo mais avisos, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos. Tenham uma boa semana.